Estamos iniciando neste instante mais uma edição de seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André e oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita.
Horas, um minuto, bom dia para você que está acompanhando a programação da ABC. Você esteve lá atrás com o Valdeci Matioli no Madrugada Especial e depois, terminando agora aqui a parte da manhã com o programa Leandro Lopes está deixando aqui os estúdios da ABC. Um bom dia para você que está conosco, que está chegando agora. Nós estamos chegando com o programa Semeando a Boa Nova, um programa que estuda, debate, analisa temas do nosso dia a dia de acordo com os ensinamentos espíritas kardecistas. O programa Semeando a Boa Nova é realizado pelo Núcleo Espírita O Semeador de Santo André e você participa de várias formas. Você pode ligar para nós no telefone fixo 44 35 90 20. Pode também ligar no telefone celular 997 666 555. Aliás, nesse telefone você também pode mandar mensagens via SMS e WhatsApp, 997-666-555. Se você preferir, manda um e-mail para a gente, programa sbn@gmail.com. Pode escrever também para nós, Rua Itapiranga, 312, CEP 090-50-240, Santo André, São Paulo. Pode passar na nossa página no Facebook, curtir a página, fazer o seu post. Estamos lá com barra Semeando a Boa Nova. Ou também daqui a pouquinho estaremos com imagens daqui no estúdio no Facebook Live da Rádio ABC. Você acessa Facebook barra Rádio ABC e faz lá seu post, curte a nossa página, acompanha as imagens do estúdio aqui em tempo real. Todos aqueles que ligam para a gente aqui ou entram em contato conosco, mesmo curtindo a nossa página, concorrem com um brinde ao Livro Espírita, que é um gentil oferecimento do IDEAL, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz de São Paulo, e também um gentil oferecimento da editora Fonte Viva de Belo Horizonte, Minas Gerais. Nesta manhã de sábado, uma manhã muito bonita, nós estamos aqui com o Luiz Carlos, substituído pelo Mano Dim, lá na mesa de som, fazendo esse som bonito chegar até você aqui. Previsões de São Paulo de 14 até 27 graus, é o inverno brasileiro, que está terminando, que está chegando aí a primavera, logo mais do dia 22 de setembro, chega aí a nossa primavera de 2017. A equipe aposta nos telefones o Gabriel e a Suzete. Nos comentários, o Hélio, a Clarissa, o Marinho, o Fernando e hoje com o nosso companheiro Flávio Tolini aqui com a gente também, nos acompanhando aqui nos comentários. Hoje nós estamos com a equipe toda apostos porque o nosso tema é o tema livre. Ou seja, nós vamos responder, conversar sobre dúvidas suas, dos nossos ouvintes, sobre temas diversos. Sempre de temas ligados aos princípios da filosofia espírita de Allan Kardec. Então você pode ligar, fazer a sua pergunta, fazer sobre qualquer tema, porque hoje o tema é livre. Aliás, nós selecionamos algumas perguntas que durante os programas os ouvintes deixaram aqui para nós, para a gente começar aqui aquecendo as nossas turbinas, os nossos motores aqui. Muito bem, a gente começa aqui perguntando para os nossos companheiros na mesa aqui, uma pergunta que foi enviada pelo nosso ouvinte Luiz Carlos Jimenez. Então, a doutrina espírita nos convida diuturnamente a realizarmos o que nós chamamos de reforma íntima. Como fazer a reforma íntima? Existem fórmulas mágicas? Tem regras a serem seguidas? E aí, quem quer começar? Marinho quer começar a responder? Hélio, o que é essa bendita reforma íntima que a gente tanto fala? Como fazer a reforma íntima? Tem fórmula?
Você disse bem, é bendita, né? Bendita a reforma íntima. É que foi que ela é bendita mesmo. Jesus nos deixou uma pista, aliás, nos deixou todas as informações, deixando que é muito claro que isso é possível para qualquer pessoa, porém não é muito fácil. Ele falou que nós devíamos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, que essa era toda a lei e os profetas, ele disse aqui, então, todo o que se resume para que a evolução aconteça, você tem que fazer duas coisas: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Começa, esse é o começo de tudo. Então, essa predisposição de quando você amar ao próximo como a você mesmo, você vai iniciar um processo de não deliberadamente sair por aí prejudicando outras pessoas, ou prejudicando o sistema, prejudicando o planeta, prejudicando em todos os seus aspectos da sua passagem aqui pelo planeta quando encarnado. E obviamente que isso não é uma coisa simples, não é uma coisa que acontece assim de uma hora para outra. As pessoas, primeiro vem essa decisão, e dentro dessa decisão vem os equívocos iniciais, as pessoas vão se equivocando. Tanto é que nós temos um tema que é recorrente e que na escola de aprendizagem do Evangelho, que fala que o progresso espiritual se mede em milímetros. Esse progresso, ele é milimétrico mesmo, você vai milimetricamente. Por isso que o Espiritismo vem em socorro do cristianismo com o Instituto da Reencarnação, explicando a necessidade da reencarnação, porque às vezes você precisa de algumas encarnações, porque é milimétrico esse processo evolutivo. Você vai se equivocando, você percebe o equívoco, você vai lá e corrige, sempre tendo por norte o quê? Que você tem que amar o próximo como a si mesmo, e a Deus sobre todas as coisas.
8:06, quero avisar você que está nos acompanhando pelo Facebook, que nós já estamos com imagens aqui do estúdio no Facebook Live. Você que está nos acompanhando, as câmeras da ABC aqui já registram as imagens aqui do estúdio, só para você conhecer a equipe aqui do meu lado. Aqui está a Clarissa, em frente o Fernando, o Hélio Della Nossi, o Flávio Tolini, que aparece só um pedacinho dele aqui, e o Mário Bardella também está aparecendo só um pedacinho dele aqui. Mas as câmeras de estúdio estão aqui abertas para você poder nos assistir em tempo real. Flávio, você queria fazer um comentário?
Só um complemento, na verdade, a questão da necessidade do conhecimento de si mesmo, né? E na questão 919 do Livro dos Espíritos, mostra uma característica, né, da necessidade deste conhecimento de si mesmo para a resistência das más inclinações. Porque a reforma íntima envolve essa nossa predisposição a sermos melhores dia a dia. E aí não mais cedermos às más inclinações, às nossas más tendências, os nossos defeitos, mesmo eles sendo pequenos ou maiores, é um esforço grande que todo aquele que pretende elevar-se na condição hierárquica dos espíritos esteja dentro desses propósitos.
Aliás, falar em conhecimento de si mesmo, Fernando, você tem uma referência para dar para os nossos ouvintes aí de onde buscar mais informações sobre essa questão de conhecer-se a si mesmo? As pessoas que estiverem interessadas em descobrir mecanismos de como se conhecer melhor, como buscar informações melhor a respeito da reforma íntima, vão buscar onde?
Turíbio, o meio espírita, ele é muito amplo no sentido de dar o embasamento, a força necessária e o conhecimento. Nós temos o Livro dos Espíritos, tá? O Flávio lembrou muito bem a questão 919, eu busquei aqui, para que o ouvinte pudesse entender. Tá? Kardec faz a pergunta aos espíritos, é assim: qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e resistir à atração do mal? Ok? A resposta é o seguinte: um sábio da antiguidade Volo disse, conhece-te a ti mesmo. Essa referência é sobre Sócrates, o filósofo, tá? Mas aí Santo Agostinho, ele aborda isso, ele respondendo: conhecemos toda a sabedoria dessa máxima, porém a dificuldade está precisamente em cada um conhecer-se a si mesmo. Qual o meio de consegui-lo? Então, eu tenho alguns problemas, algumas dificuldades, eu fico nervoso, irritado, sou preguiçoso. Estou falando eu no âmbito geral. Todos nós temos alguma dificuldade. Então, como identificar essa dificuldade? Aí ele fala o seguinte: na última encarnação, faça como eu fazia. Quando vivi na Terra, ao fim do dia, interrogava a minha consciência. Passava em revista ao que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara algum dever, se ninguém tivera motivo para de mim se queixar. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver se eu precisava ou não de uma reforma. Então, é necessário o quê? Fazer uma análise de si mesmo, dos atos. Então, uma facilidade, o Marinho vai abordar também isso, é você o quê? Hoje, o que eu fiz hoje?
agora, o ato que acabei de fazer de repente não foi legal, então eu posso retomar, mas fazer essa análise, estar vigilante nesse sentido.
Marinho. Então, eu estava ouvindo aqui, prestando atenção nessa resposta sobre a reforma íntima, né? E eu gostaria de deixar aqui uma sugestão ao nosso ouvinte que quiser obter uma referência mais clara a respeito disso. Porque quando nós falamos da necessidade de transformação, necessidade de amar, a necessidade do bem e tudo mais, acaba sendo uma referência bastante genérica e muitas pessoas podem falar, bom, mas eu já faço isso, tá certo? Agora, eu recomendaria que nós dessemos uma olhada, aquele que quiser ter uma coisa mais específica, dê uma olhadinha no capítulo chamado O Homem de Bem, no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Porque ali existem um enunciado de várias características do que faz um homem de bem. Como é que um homem de bem se comporta? É um capítulo inteiro que fala sobre isso. Então a reforma íntima acaba sendo, a chamada reforma íntima, todo o nosso esforço para nós fazermos aquilo que está lá. Aquilo que está ali. Eu vou dar só um exemplo, por exemplo, né? O homem de bem, ele sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções, são provas e expiações, e as aceita sem murmurar. É um exemplo só, e como essa deve ter umas 20 ou 25 ali, que pode nos orientar nesse sentido.
Clarissa quer fazer um comentário, Clarissa?
Essa passagem que o Marinho comentou do homem de bem, ela é muito interessante, porque no fim dela tem uma frase que diz que todo homem que já se encontra na busca por essas qualidades já se caracteriza um homem de bem. Porque muitas vezes, quando a gente se propõe a fazer uma reforma íntima, é muito difícil no começo, porque você ainda tem muitos defeitos e você busca melhorar aqueles defeitos e você vê que está muito longe. E isso muitas vezes passa a desanimar, a gente se sente culpado, a gente se sente desanimado por estar cometendo um erro que nós não gostaríamos de estar cometendo. E por outro lado, o Espiritismo é muito consolador nesse sentido, porque ele fala que aquele, o verdadeiro espírita, aquele homem de bem realmente que está buscando melhorar, o que caracteriza é o esforço que ele coloca, né? O esforço do dia a dia ali batalhando. Muitas vezes a gente acorda de manhã e fala, não vou cometer esse erro. Chega 8 da manhã, 9 da manhã, lá estamos nós cometendo erro de novo. Mas a doutrina dos Espíritos nos convida ao esforço de melhorar essas nossas más tendências.
8 horas e 12 minutos, bom dia para você que está nos acompanhando aqui ao vivo pela ABC, nos 1570 kHz AM, ou você que está no Facebook Live acompanhando aqui as imagens do estúdio, seja bem-vindo aqui, nós estamos com o Semeando a Boa Nova, lembrando que hoje o tema é livre, manda sua pergunta para cá, questiona a gente aqui sobre o que você quiser dentro da doutrina espírita, nós vamos procurar responder você a partir dos princípios kardecistas, né? Mas diga pra gente aqui, faz o seu post, compartilha a nossa página, diz pra gente o que você está achando do programa. Hoje o tema é livre, é seu. Aliás, as perguntas que nós estamos fazendo aqui são todas perguntas que chegaram pra gente através dos ouvintes. Por exemplo, Flávio, tem uma pergunta que chegou pra gente através da Ana Paula, lá do México. Ela disse assim pra gente, por que que é tão difícil perdoar a nós mesmos quando lembramos de algo que nós fizemos no passado e que nós não fizemos bem e que ainda isso nos traz um sentimento aí de amargura, de dificuldade. Por que que é tão difícil perdoar a nós mesmos?
Na verdade, quando nós temos essa dificuldade, a gente percebe a consciência que o ser está buscando para que seja melhor. O Marinho comentava sobre os caracteres, né, do homem de bem no Evangelho segundo o Espiritismo, e Kardec codificou muito bem a nossa doutrina e ele colocou muitas fontes para que a gente pudesse ter essa identificação. A questão 918 do Livro dos Espíritos mostra todos os caracteres de uma pessoa que busca essas melhorias para que possam ser melhores e que tenha uma vida mais dilatada na Terra. Porém, a questão do perdão é uma das nossas maiores dificuldades, um dos exercícios mais necessários que a gente tem que exercer no nosso dia a dia, tanto para conosco mesmo, para com o próximo. E quando nós temos aquela consciência que nós não agimos no bem, a problemática acontece porque nós temos já a consciência. E aí Kardec nos esclarece, e Jesus também em muitos momentos nos mostrou, que todas as leis divinas estão escritas em nossas consciências. E a partir do momento que a gente amplia essa visão e esse conhecimento, nós temos a condição de nos percebermos. E aí a gente percebe que nós estamos violando todas essas orientações do nosso Criador.
São 8 horas e 15 minutos. Clarissa, como é que nós estamos? Os ouvintes já estão se manifestando, hein?
Já estão enviando suas perguntas também. Bom, queria mandar um abraço para os nossos ouvintes: Adelina Meneghetti, Kátia Della Valle, Juraci Carvalho, Edna Viana, Ricardo Leal Neto, Andréia Borges, Márcia Garcia, Rose Caio, Irani Lima, Yara Delanosso, o Eros e a Vilma Visibelli. Convidar os ouvintes a mandarem as perguntas hoje, né? Inclusive, chegou uma pergunta do Ricardo Leal Neto. Ele gostaria de fazer uma pergunta sobre a prece. Por que ela é necessária? Se Deus é onipresente e onisciente, já não sabe Ele das nossas necessidades ou de nosso desejo de agradecer? Ou será que a prece funciona como algo que acalma ou reconforta aquele que faz? Ou seja, uma espécie de automedicação?
Eu diria até que a prece é uma atitude de humildade. Que quando nós recorremos ao Pai, através da prece, nós nos declaramos, assumimos que não sabemos mais o que fazer naquela situação. Porque aquilo que nos cabe fazer, nós fazemos. Nós vamos fazendo e sempre quando as coisas estão caminhando bem para o nosso lado e as coisas estão dando certo, nós até, possível até que nós esqueçamos até do Criador muitas vezes, porque nós vamos seguindo pelas nossas próprias pernas. Chega um certo momento em que você se depara com um problema que você não sabe resolver. Né? Você não sabe resolver. Aí você vai e recorre ao Pai. É, e o Pai, lógico, como Jesus disse, que muito antes que nós pedíssemos, o Pai sabia o que nós necessitávamos, né? E aí o Pai vem em nosso socorro e nos dá aquilo que nós necessitamos, não aquilo que nós queremos sempre, mas o que nós necessitamos naquele momento, para que nós possamos continuar com as nossas próprias pernas novamente e caminhar a nossa evolução. Eu diria que essa atitude da prece é uma atitude de humildade. Humildade, quando você vai ao Criador e diz assim: olha, Pai, agora eu não sei mais, eu preciso de ajuda nesse momento. A ajuda vem.
Aliás, Hélio, só lembrando, né, a prece, ela, como é algo interior, a pessoa está colocando a sua mente, a sua força eletromagnética lá do pensamento em ação, ela está movimentando energias que estão ao nosso redor, que estão no espaço físico, que estão aí no nosso entorno. Então, a prece está acionando todos esses elementos que estão sob o efeito do magnetismo do planeta, né?
Mas ela só vem em nosso socorro por causa daquele bendito livre-arbítrio, né, que nós falamos nesse momento, né, que quando você, porque enquanto você não pedir, só você não pedir,
não vai acontecer.
Ele não vem, você vai ter que pedir. Como é que você pede? Quando você é humilde e chega e fala: agora eu preciso de ajuda. Aí ajuda vem, né?
Flávio. E a prece também nos é colocada como a lei de adoração. E esse caráter geral da prece, e a prece sendo um ato de adoração, orar a Deus é pensar nele e aproximar-se dele. E é pôr-se em comunicação com o Criador. As três coisas que podemos propor por meio da prece sempre for louvar, pedir e agradecer.
Muito bem, hoje 18, Clarissa, ouvinte, se manifestando por aí.
Tem uma pergunta da Márcia de Parelheiros. Marinho, como entender a suposta tentação sofrida por Jesus?
Então, esta passagem dos Evangelhos que fala da tentação de Jesus é muito interessante. E realmente muitas pessoas perguntam, né, como é que o Espiritismo entende isso, né? Se Jesus, até algumas religiões que entendem que Jesus e Deus são a mesma coisa, né? E quando o Espiritismo sabe que Jesus e Deus são entidades diferentes, né? Deus é o supremo criador de tudo, de todos, soberanamente justo e bom, e Jesus como um espírito criado por Deus, que para nós aqui na Terra foi o espírito de maior evolução espiritual que já passou. E que exatamente ele mesmo diria que ele era o caminho, a verdade e a vida, ou seja, ele era o espírito que todos nós tivemos como um presente dos céus, para segui-lo como modelo, segui-lo como exemplo. Tanto que, certa vez, Kardec perguntou aos espíritos superiores que ajudaram ele na elaboração, na codificação da doutrina espírita, e a pergunta foi: qual que é o maior modelo, qual o maior espírito que já passou aqui pela Terra, qual o maior modelo que os homens devem seguir? E a resposta dos espíritos foram duas palavrinhas simples, foi: vide Jesus, né? Se a gente tem isso como referência, nós podemos deduzir que tudo aquilo que se passou com Jesus tinha um caráter de nos ensinar, tinha um caráter de mostrar para nós que ele estava aqui reencarnado como homem, apesar de ser um espírito divino, mas ele estava aqui para viver como os homens viviam. E tudo aquilo que se passou com ele, se nós pegarmos todas as passagens do Evangelho, se nós pensarmos nas parábolas, pensarmos nas histórias, pensarmos nas provações que ele sofreu, tudo aquilo não o colocou numa condição diferente do que acontece conosco, os homens, né? Então nós podemos concluir por essa lógica, por uma lógica que Kardec nos ensina a passar tudo pelo crivo da razão, que as tentações de Jesus também foram um exemplo de como é que nós devemos agir nessas circunstâncias, né? Diante das propostas, das tentações que todos os homens estão sujeitos. A tentação do poder, a tentação da sensualidade, a tentação das coisas que a gente, das posses materiais, todas essas tentações que de uma certa maneira aconteceram com Jesus, ele nos deu, mais uma vez, como em tudo aquilo que ele passou, um exemplo de como que o Espírito Perfeito deve agir. É claro que nós não podemos imaginar que todos nós vamos passar a agir como Jesus de um dia para o outro, né? Como foi dito aqui pela Clarissa, é um caminho, é uma trajetória que um dia a gente vai aprender a fazer tudo aquilo.
8 horas e 21 minutos, estamos aqui ao vivo no ABC, 1570 kHz AM, também estamos no Facebook Live, você acessa a nossa página da Rádio ABC e assiste aqui as imagens do estúdio, com o som daqui do estúdio também, tudo em tempo real. Você pode mandar a sua pergunta, fazer a sua colocação, dar a sua opinião. O tema hoje é livre, é a respeito daquilo que você nos pergunta costumeiramente. Aliás, nós selecionamos algumas perguntas que chegaram para a gente durante os últimos programas aí. E uma delas, viu, Clarissa, que chegou aqui para a gente, é uma pergunta do Juraci Carvalho. Aliás, um abração para ele, na nossa audiência. Ele pergunta assim: qual a visão do Espiritismo sobre a cremação? O que o Espiritismo tem para falar para os nossos ouvintes sobre a cremação?
É uma pergunta bem interessante, porque realmente gera muita dúvida entre as pessoas, né? Bom, Kardec, quando foi questionado, quando pergunta aos espíritos como ocorre o desencarne, como ocorre esse desligamento do espírito no corpo físico, quando a vida orgânica do corpo físico se cessa, os espíritos respondem para ele que isso ocorre de maneira muito particular para cada um, dependendo do grau de elevação do espírito quando estava vivo na matéria, quando tinha um corpo físico, né? Mas, ao mesmo tempo, nós sabemos que os espíritos nos esclarecem que esse desligamento ele é lento e ele é gradual, individual para cada um. Então, é muito particular. O que o Chico Xavier, uma vez, quando ele foi perguntado no Pinga Fogo, que foi um programa que aconteceu há muitos anos atrás sobre a cremação, ele comenta que Emmanuel respondeu para ele que espera-se o mínimo de 72 horas para que se garanta, né, para que se evite que o espírito possa sentir essas sensações da cremação. É claro que depois que a vida orgânica cessa, o corpo físico ele não vai ter mais nenhuma dor, ele não vai sentir mais nada porque a vida orgânica se cessou. Mas o espírito pode ter, sim, alguma sensação desagradável do momento da cremação pelo fato de ter uma certa afinidade com o corpo físico, porque o desligamento não é imediato. Então, o Espiritismo recomenda, de acordo, né, com Chico Xavier, que fala que Emmanuel disse isso, 72 horas para que ocorra realmente a cremação.
Aliás, os próprios crematórios atualmente já fazem isso, né? Eles não cremam imediatamente o corpo do falecido, né? A pessoa que desencarnou, o corpo não é cremado na hora. Sempre tem um eles deixam lá e depois é cremado depois, né? Marinho, queria fazer um...
talvez apenas fazer um breve destaque aqui de que quando nós falamos em cremação, é uma palavra, vamos dizer, nova para um costume talvez mais recente entre nós aqui na civilização. Mas se a gente pensar bem, esse é um costume natural muito antigo. Se nós formos buscar nos povos indígenas, por exemplo, né, o povo indígena já tinha um pouco disso também. Existiam povos que colocavam o corpo em barcas, né, e ateavam fogo depois no corpo e deixavam o barco caminhar pelos lagos. Quer dizer, a questão da cremação não é algo que também seja tão novo assim, né? E a própria natureza, a própria cultura em vários povos já praticava isso. Mas esta recomendação que Emmanuel nos dá, através de Chico, de que aguardemos 72 horas é uma recomendação de muito bom senso, porque é o tempo que normalmente pode acontecer de levar, não é fixo, né, como foi dito, que pode eventualmente levar o tempo máximo que pode levar, para que todas as ligações, todos os fios, né, que ligam o espírito ao corpo se desfaçam, e a partir daí o espírito está liberado.
Muito bem, 8 horas e 25 minutos, estamos aqui ao vivo na ABC, e hoje com o tema livre. Você liga para cá, dá a sua opinião, esclarece sua dúvida, faz a sua pergunta sobre qualquer tema. Hoje o tema é livre. Por exemplo, nós vamos perguntar aqui agora para o Fernando. Fernando, tem uma pergunta que veio para a gente a partir do nosso ouvinte Wilson da Silva Costa. E essa pergunta é assim: a depressão é de origem espiritual? Ela está lá no espírito, a depressão? O que, que a gente responde por isso, Fernando?
A origem de tudo está, sim, no espírito, que repercute diretamente também no corpo físico. Quando a gente fala em alguma doença tal, no meio espírita, às vezes, a gente escuta muito que é o espírito o responsável, e é mesmo. Só que a gente tem que lembrar uma coisa, Turíbio: a influência do corpo. Nós estamos encarnados, então tem uma influência muito grande. Eu vou dar um exemplo fácil aqui para o ouvinte e tal, né? De repente você tem a sua esposa, não é? E aí a sua esposa tem alguns períodos no mês que ela tem um período que ela vai ficar um pouquinho mais nervosa, mais chateada, mais brava. E por que será? Bom, é o ciclo menstrual. Então tem isso a ver. Organicamente influencia diretamente o comportamento da pessoa. Ela fica mais irritada e tudo mais. O espírito está habitando um corpo, que esse corpo sofre influência, e ele vai ficar mais irritado, mais chateado. Então o corpo também influencia o nosso ser. O nosso ser, na verdade, é a essência, o espírito, habitando, utilizando um corpo. E dependendo do que o corpo recebe como estímulo, ele pode sofrer algumas alterações, tá? Por exemplo, uma pessoa que gosta muito de doce, tá? E entra numa dieta, vou eliminar o doce completamente. A ausência do doce, você retirar de uma forma brusca, vai gerar um desequilíbrio também. Então, esse desequilíbrio repercute em emoções. A pessoa fica mais irritada, mais nervosa, diminui também a questão da vitalidade. Então, o espírito é responsável? Sim. O corpo influencia também o comportamento do ser? Também influencia. Então, a origem da depressão está no espírito? Sim, mas também o corpo sofre influência, ou melhor, influencia o espírito para ter essas modificações comportamentais.
Porque a gente diz, né, que o pensamento vem do espírito, né, mas o sentimento está lá no indivíduo, no seu perispírito, né, Clarissa? Eu queria fazer um comentário, né, Clarissa?
E daí a importância de, quando a pessoa buscar um tratamento, buscar um tratamento completo, né? Não só o tratamento do corpo com os medicamentos, que são muito válidos, né? Até porque a ciência está aí para que possa nos auxiliar fisicamente a lidarmos com as dificuldades do corpo físico, mas também um tratamento completo, buscando um auxílio numa religião, qualquer ela que seja, porque isso auxilia o espírito a lidar com as suas próprias dificuldades. Qualquer religião que seja, mas que busque um tratamento do corpo e da alma.
Muito bem, 8h28, nós temos ouvintes aí, Clarissa, que você gostaria de mencioná-los aqui, que já estão na nossa audiência. Aliás, Clarissa, só um comentário. Essa semana eu vi na nossa página, todas as semanas as pessoas acessam durante a semana, fazem lá seus comentários. Mas essa semana em especial, nós tivemos lá muitos acessos. Queria que você confirmasse ou não essa minha percepção.
Sim, Turíbio, as pessoas estão cada vez mais participando, compartilhando, né? Isso é muito importante mesmo, que a gente cria, né, aquela rede. Ficamos conectados não só no programa, mas também durante a semana. Mandar um abraço para os nossos ouvintes: Anderson Vicente, Renato Lima, Mimi Léo, Leila Velar, André Elias, Eva Eleutério, Daniele Félix, Magali Santeu, Rita Silva, Carlos Alberto e Mariana Costa.
Muito bem, tá aí. Muito obrigado por vocês todos que estão na nossa audiência, compartilhando a nossa página, curtindo. Vão mandando perguntas para cá, porque hoje o tema é livre. Aliás, por falar em tema livre, nós vamos deixar uma pergunta aqui, porque nós vamos fazer uma paradinha aqui no Semana da Boa Nova agora, porque o Mano Din vai fazer as inserções comerciais. Mas eu vou deixar uma pergunta para vocês irem pensando aqui para o nosso retorno. E a pergunta que chegou através do nosso ouvinte Ricardo Leal Neto. O Ricardo já hoje já mandou uma pergunta, mas ele, em alguns programas atrás, ele mandou uma pergunta para a gente, que é uma pergunta muito interessante, que diz assim: se as doenças têm causas espirituais, nós devemos ignorar os cursos e tratamentos da medicina convencional? Essa é a pergunta que a gente vai responder já já, depois dos intervalos. Liga para a gente aqui, 44-35-9020, é o telefone fixo, o celular 997-666-555. Você pode mandar mensagens de WhatsApp e SMS, nós estamos a postos. Ou, se você preferir, faz a sua pergunta diretamente na página do Semeando a Boa Nova ou lá da Rádio ABC, no Facebook Live, que nós estamos ao vivo com as imagens aqui no estúdio. Você que nos acompanha pelo live, as imagens vão desaparecer um pouquinho aí, mas vai ficar o som da rádio e já já a gente volta com as imagens ao vivo lá na página do Facebook Live. Voltamos já já.
ABC. Você não precisa mais sair de casa para comprar livros espíritas, espiritualistas e de autoajuda. O Mega Livros leva até você com rapidez, sem pagar mais. Acesse www.megalivros.com.br, a sua livraria virtual. Ou ligue para 3186-9777, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde.
Fique ligado na nova programação da Rádio ABC. Todo domingo, às 5 da manhã, tem pioneiros da nova geração.
ABC.
Rádio ABC, de cara nova e sempre ao seu lado. Rádio ABC. Super Sábado Show.
Olá, amigos da Rádio ABC 1570. Não percam todos os sábados às 15 horas, programa Super Sábado Show. Comigo, Vieira Filho, te espero.
Merck News, a revista mais antiga do ABC, mas sempre se renovando e levando qualidade de vida para os seus leitores. Veja a revista virtual pelo site mercnews.com.br e pelas redes sociais.
Bom dia!
Com mais alegria, bom humor e informação.
Ao seu lado, 1570, Rádio ABC.
Superbanca, o melhor local para você saborear um bom café e escolher uma leitura dentre a maior variedade de revistas e periódicos nacionais e estrangeiros do ABC. Na Superbanca, você pode também saborear um delicioso almoço por quilo com a reconhecida qualidade da marca Padaria Brasileira. Visite a Superbanca, Avenida Lino Jardim, 1168 em Santo André. Aberta todos os dias das 6:30 da manhã às 10 da noite. Superbanca, o seu centro de cultura e lazer.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Horas 33 minutos, estamos retornando aqui ao vivo pela ABC com o Semeando a Boa Nova, lembrando que hoje o tema é livre. Então você liga para cá, participa, dá a sua opinião, que nós estamos falando sobre temas diversos, sobre todos, evidentemente, focalizados segundo os princípios da filosofia espírita de Allan Kardec. Quero lembrar você que no próximo programa nós estaremos recebendo aqui o nosso companheiro Sérgio Bueno com o tema Espiritualidade no Trabalho. Então você pode se preparar aí também para esse tema muito importante também, espiritualidade no trabalho. Muito bem, são 8h34, mas nós temos aqui informações para passar para os nossos ouvintes aí, alguma coisa aí em termos de informação. Gabriel, está chegando por aí?
Bom dia, Turibe, bom dia, ouvintes. Temos sim. Amanhã, dia 10 de setembro, às 10h30, nós teremos mais um encontro mensal de harmonização familiar, com o tema Evangelho no Lar como fonte de energização do casal e da família. O legal é que os expositores serão o Fernando e a Suzete, convidados, nós fazem parte aqui da equipe do Semeando a Boa Nova, e esse encontro vai ocorrer no Núcleo Espiritual O Semeador. O endereço é Rua Itapiranga, 312, Vila Floresta, Santo André.
Amanhã, que horas, Gabriel?
Às 10h30 da manhã.
10h30. Então, convite aí para todo mundo estar lá. Tem mais alguma informação?
Então, vale citar também do feirão Mega Livros. Então, nós vamos ter um feirão de livros espíritas, espiritualistas e de autoajuda no dia 16/9, das 9 às 5 da tarde, das 9 da manhã às 5 da tarde, na creche Amélia Rodrigues. É na rua Tamarutaca, 190, Vila Guiomar, Santo André. Legal falar que tem estacionamento gratuito no local. E para mais informações, no número 31869766.
E é do sábado que vem?
No dia 16/9, sábado que vem.
O dia inteiro?
O dia inteiro.
Muito bom, tá aí o convite, né? Marinho, você tem mais alguma informação para passar para os nossos ouvintes?
Tenho sim, agora é um convite, sabe?
É um convite?
É um convite para os nossos ouvintes. É, no próximo dia 23, ou seja, daqui 15 dias, né? Nós vamos estar realizando lá no Núcleo Espírito Semeador mais uma Noite da Pizza.
Opa, né? Noite da Pizza.
É, Noite da Pizza, dia 23, sábado, a partir das 19h30. É, preços módicos, ambiente familiar, confraternização. Esta equipe aqui, normalmente está todo mundo lá para a gente poder conversar um pouquinho, né? E lembrando que, como todos os eventos nas casas espíritas, são eventos de arrecadação de fundos para fazermos frente às despesas que uma casa tem. No nosso caso lá, nós temos a despesa com este programa de rádio, temos despesas operacionais da casa, temos a manutenção da pomada Vovô Pedro, quer dizer que são recursos necessários e fundamentais. E a pessoa que vai lá participar conosco, que vai estar nos ajudando diretamente, né, na manutenção dessas atividades que a gente fez, sem contar a parte da ciência social também.
É no sábado, dia
23, a partir das 19h30, Núcleo Espírita O Semeador, Rua Itapiranga, número 312, ali na Vila Floresta, na divisa da Vila Floresta com o Bom Pastor.
Muito bem, 8h36, e agora a gente vai falar aqui para você que hoje o tema é livre, então você pode mandar sua pergunta, fazer seu post e diz pra gente qual a sua dúvida. Nós vamos tentar responder aqui de acordo com os princípios da doutrina espírita. Muito bem. Ficou uma pergunta no ar, uma pergunta que veio. Marinho, queria fazer um comentário? Ah, essa é sobre a questão. Nós chegou uma pergunta aqui pra gente? Chegou. Já havia sido feita em programas anteriores do nosso ouvinte Ricardo Leal Neto. Aliás, um abraço para ele. Obrigado por estar sempre nos ajudando a construir aqui o Semeando a Boa Nova. E a pergunta era assim: se as doenças tem causas espirituais, nós devemos ignorar os cursos e tratamentos da medicina convencional? Marinho?
Bom, só destacando que nem toda doença, não é, tem a origem, a causa espiritual, não é? Eu estou imaginando que na hipótese da pergunta é no caso de que as doenças tenham causa espiritual, se a gente deve abandonar o tratamento. Não, absolutamente, muito pelo contrário. Muitas vezes as doenças que nós trazemos como impositivo da vida, por uma causa espiritual, elas vêm com vários objetivos, né? Elas vêm com o objetivo educacional da nossa alma, elas vêm com o objetivo de exercitar a nossa inteligência. Imagine, por exemplo, se diante de uma doença que tem origem espiritual, nós simplesmente nos resignássemos aqui e não fizéssemos nada, né? Não haveria evolução da ciência, por exemplo, né? Aliás, nesse sentido, Turíbio, a gente teve aí há poucos dias uma notícia aí pela imprensa, né, de que foi liberado nos Estados Unidos um tratamento para o câncer da leucemia, que acomete muito as crianças, né? Já foram, esse tratamento novo já está conseguindo 85% de sucesso nos casos que foram tratados. Ele não foi divulgado, por razões óbvias, né? Até esse momento em que a autoridade americana, principalmente, que aprova todos os medicamentos, aprovou o método e liberou aquilo para uso, né? Então imagina, quer dizer, há muito tempo atrás nós não tínhamos, o que a gente fazia diante de um caso de leucemia de uma criança, né? Claro que tem vários tipos, mas nesse caso em particular, esse tipo em particular, que é o mais comum, que afeta as crianças, esse novo método, que não sei, não posso dizer que esteja acessível a todos ainda, mas ele já existe cientificamente. Ele vem como decorrência dessa pergunta que foi aqui colocada, né? Quer dizer, as pessoas que, apesar de estar diante de uma doença que aparentemente é uma causa espiritual, a inteligência humana, a dedicação humana foi atrás e está conseguindo a cura.
Aliás, essa matéria, os ouvintes podem ter acesso, ela foi capa da revista Veja da última semana, não dessa da agora, dessa semana que está em curso ainda, né? Mas essa matéria é muito interessante, só uma curiosidade, a convicção e a fé daquele pai, daquela mãe que, é citada na, que são citados na reportagem para o tratamento da filha, né? Como foram atrás, buscaram, insistiram, e eles tinham convicção, apesar de toda a situação ser controversa, adversa a eles, eles foram atrás e conseguiram a cura da menina,
né? É verdade, eu que citar esse caso em diante da pergunta do nosso ouvinte, exatamente para mostrar que não é porque nós temos uma doença de uma causa espiritual que nós devamos abandonar o tratamento médico. Muito pelo contrário, porque nem que seja paliativo, nem que seja para tirar, melhorar o conforto da pessoa, a gente tem que usar todos os recursos que a ciência nos oferece em nosso favor.
Marinho, e lembrando também o que Kardec orienta, é o seguinte: antes de buscar as causas sobrenaturais, buscai as causas naturais. Então nem tudo é só a questão do espírito. Digamos, o indivíduo tem uma deficiência de um nutriente, o ferro. Está com anemia e tudo mais. Ele vai tomar passe, fazer o evangelho, água fluidificada, mas o que ele precisa naquele momento é a reposição, né, do sulfato ferroso. Então ele precisa ingerir uma substância para organizar o corpo dele. Então, o homem tem que utilizar a inteligência para buscar o quê? Os recursos espirituais e materiais. Nós estamos nisso, tá? Estamos encarnados, somos sim espíritos, mas encarnados. Então, a gente busca os recursos materiais. Muitas vezes, quando eles não são suficientes, nós também recorremos aos recursos espirituais.
Ora, deixa eu lembrar aqui uma frase. Hélio, pode falar.
É só lembrar sempre que a evolução se dá em dois mundos. Lá tem o mundo material e o mundo espiritual. O planeta Terra é um cenário, é um grande cenário, um grande palco, vamos dizer assim, exemplificar, aonde nós nos manifestamos. Então, quanto mais o planeta evolui, vai ficando cada vez mais menos inóspito para os seres viverem aqui. Então, cada vez mais nós teremos mais saúde aqui no planeta, porque o planeta será melhor, estará melhor com a condição de nos abrigar. Se nós voltássemos, por exemplo, há 50 anos atrás, ou há 100 anos atrás, as pessoas morriam até de tifo, né? Morrendo de coisas, coisas corriqueiras. E cada vez mais que o planeta vai evoluindo, ele vai ficando mais em melhores condições para ser habitado, o ser humano vai vivendo cada vez mais enquanto estivermos aqui. Muito então bom. A descoberta para essas curas, de que doenças que eram incuráveis, chamadas incuráveis, certamente vão nos surpreender cada vez. Não deve nos surpreender, mas vamos constatar que cada vez mais vai ficar melhor viver aqui no planeta Terra, né?
Olha, eu queria só lembrar aí a pergunta do Ricardo, nosso ouvinte Ricardo Leal, né? Ricardo, olha, só para dar uma complementar essas brilhantes apresentações aqui que os companheiros fizeram, se a gente pegar o Evangelho Segundo o Espiritismo, que é um livro trabalhado por Kardec, o último parágrafo do livro do Evangelho Segundo o Espiritismo, o último parágrafo, se você olhar o livro lá, o último parágrafo dele, de todas as 200, 300 páginas que o livro tiver, depende da edição dele, o último parágrafo diz assim, ó, o Kardec está tratando ali das doenças causadas por obsessões, etc. Tal. E ele faz ali a seguinte, aliás, na última, lá está bem claro, diz assim, ó, a obsessão pode ocasionar desordens patológicas e requer, por vezes, um tratamento simultâneo ou consecutivo, seja magnético, seja médico, para restabelecer o organismo. A causa estando destruída, resta combater os efeitos. Quer dizer, o magnético é através dos passes, né? E o médico, aquele tratamento que o nosso ouvinte chamou da medicina convencional. Então, o Kardec, ele orienta que requer, por vezes, um tratamento simultâneo ou consecutivo, quer dizer, ambos precisam ser feitos necessariamente. 8h44, quero lembrar você também que esta meia hora aqui do Semeando a Boa Nova tem o apoio institucional da Superbanca. Superbanca fica na Avenida Lino Jardim, 1168, em Santo André. Telefone 4994-0443. Se você quiser ser um apoiador institucional do nosso programa, como faz a Superbanca, entre em contato com a gente, que a produção vai orientar você. Hoje nós estamos com o tema livre. Clarice, nossos ouvintes estão se manifestando.
Sim, tem uma pergunta do Eros aqui. Fernando, como o Espiritismo se relaciona com as demais religiões?
Muito bem, obrigado. Muito bem, porque compreende que há uma escolha, tá? O indivíduo é livre para fazer as escolhas religiosas, políticas, musicais, alimentares, tudo. Então, o Espiritismo compreende que os indivíduos vão se agrupando e têm as ideias que se assemelham e por isso vão desenvolvendo naquela área, naquela religião. O que o Espiritismo prega cada vez mais, prega no sentido de divulgar, é o amor. Lembrando Jesus, o amor a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Toda vez que a gente consegue exercitar esse mandamento, é indiferente à religião que a gente está. Então, nós não temos a preocupação com o rótulo do indivíduo, mas com a modificação moral do indivíduo. Isso é a nossa preocupação, a preocupação primeiramente individual e de uma forma coletiva. É por isso que a gente se esforça em divulgar um bom andamento do ser, no sentido de ser uma pessoa melhor, se transformar, se renovar. É a primeira pergunta que a gente começou com o programa aqui, fazer uma análise diária, onde que eu errei, onde que eu deixei de acertar mais durante o dia, para no dia seguinte ser melhor do que hoje.
Aliás, a esse propósito eu queria pegar aqui uma pergunta, o Flávio, que chegou da nossa ouvinte Santinha, do bairro de São Mateus. Obrigado, Santinha, por você ter nos ajudado em algum momento aí nos últimos programas. E a Santinha perguntou assim, ó: briguei com uma pessoa há 12 anos e ela não me desculpou. Eu me sinto mal por essa situação. O que fazer nesse caso?
Olha, Santinha, realmente todas essas contendas, né, todas essas discussões entre amigos, no meio social, familiar, realmente causam para nós muito desconforto. Se existe a impossibilidade da relação, da conversa, né, do ajuste desses problemas que ocorreram, o interessante é que nós comecemos um trabalho muito dedicado de orações. Vibrar positivamente por essa pessoa, para que ela possa ter a compreensão, o entendimento das nossas negligências, dos nossos defeitos, que também muitas vezes não é uma via de uma mão só, né? Nós percebemos que ambos erraram e que num momento algum vai ter a condição de exercer o perdão. E quando isso ocorrer, o bem-estar vai ser geral. Então, se não há a possibilidade ainda de uma conversa, de um ajuste, né, dessas problemáticas, que inicie um processo de oração, que essa pessoa saiba do seu sentimento, da sua necessidade do retorno, né, desta relação, dessas conversas, e que perceba que aquele fato do passado, de tantos anos, há mais de uma década, podem ser superados. Hoje somos mais maduros, mais evoluídos, e consequentemente perceberemos que esta situação também vai fazer muito bem para as duas e o retorno dessa conversa, dessa relação amorosa.
8h48, nós estamos ao vivo aqui com o tema livre. Hoje você manda a sua pergunta sobre qualquer assunto que nós, relacionado à doutrina espírita, evidentemente, e nós vamos procurar respondê-lo sempre aqui de acordo com os princípios adotados por Allan Kardec, codificados por Allan Kardec. Muito bem, são 8h48. O Marinho, tem uma pergunta mandada pela nossa ouvinte Adelina Meneghetti. Aliás, quero mandar um abraço para Adelina, ela está sempre plugada na nossa página, fazendo comentários lá no Facebook, fazendo seu post. Obrigado, viu, Adelina, por você nos ajudar a fazer o Semeando a Boa Nova. E ela fez uma pergunta em algum momento dizendo assim: de acordo com a visão espírita, nós podemos usar objetos de pessoas desencarnadas? Aquela história, né? O que eu faço com a roupa de quem morreu, quem desencarnou? Posso usar aquilo, não posso? O relógio, a roupa, o sapato, como é que é isso?
É muito interessante essa pergunta, porque não há dúvida que os objetos que são nossos, os nossos objetos, eles são impregnados com o nosso magnetismo. Nós não podemos negar que, além de nós termos muitas vezes uma sintonia com aquilo que nós gostamos, nós acabamos impregnando magneticamente aquele objeto que é nosso. Mas isso é passageiro, né? Isso é uma coisa que rapidamente se esvai, né? Até porque o magnetismo é muito mais fácil de ser transformado, principalmente para aquele que não está mais presente, né? E além disso, também nós temos o aspecto do nosso pensamento. Às vezes um objeto, ele nos lembra aquela pessoa. Aquele objeto, ele nos liga àquela pessoa pela lembrança que aquele objeto nos traz. Então, à medida que nós educarmos a nossa mente e transformarmos essa percepção em algo que seja feliz, em algo que seja bom, não há nenhum problema que isso exista, não é? É natural que as pessoas não gostem, por exemplo, de usar uma roupa ou usar um objeto que fosse de alguém próximo nosso, tá certo? Então, tudo bem, doe aquela roupa para alguém que vai fazer algum uso naquilo lá. Mas é interessante essa pergunta, Toribio, porque existem coisas que a gente escolhe, né? A gente pode não querer muitas vezes, usar um objeto de alguém que foi querido nosso, né? Mas agora brincando um pouquinho, mas quando se alguém tem uma herança, ninguém acha ruim, né?
Dinheiro foi dele também.
Foi dele. A roupa não dá pra usar, mas o dinheiro.
O carro, o dinheiro, o imóvel.
São muitas coisas que vêm na mente da gente e é muito ligado com a maneira que a gente enxerga as coisas.
Não precisa nem ser parente pra querer usar essas coisas.
E é por contrário, tem gente até que briga pra usar aquilo, né? Por exemplo, joia, né? Quer dizer, veja a joia de um desencarnado como às vezes dá briga para todo mundo quer. Quer dizer, então, veja como tudo está na nossa mente de alguma maneira, está ali guardado, né? Agora, vamos esquecer por um minuto essa brincadeira que a gente fez, que mostra a nossa natureza humana, né? E pensar do lado do magnetismo que possa ter um objeto que pertenceu a alguém. Isso aqui é coisa que com uma prece que você faça, um pedido a Jesus para que traça uma... traga ali uma energização positiva naquilo, aquilo se desfaz naturalmente, né? Porque, enfim, nós continuamos trazendo da nossa mente parte dos problemas. Né?
Flávio, você queria fazer um comentário?
E também a destinação, né, desses objetos por uma finalidade, por uma causa justa, digna. Percebam que às vezes essas pessoas têm roupas muito boas, né, e acabam fazendo uma doação e acolhendo, né, agradando as pessoas que morrem de frio, que não têm o que vestir, né. Então é uma destinação certa, justa, importante. Então é isso que a gente deve observar. E outra coisa é a condição do saudosismo, né? Às vezes nós usamos esse objeto lembrando positivamente daquela pessoa, né? Então cria, né, essa sintonia entre o desencarnado e o encarnado de uma condição de uma lembrança positiva, amorosa.
Marinho quer fazer um comentário, ele está dizendo assim que é só rapidinho.
Não, eu só queria dizer que eu guardo a bengala, que era do meu pai, com muito carinho. Porque um dia eu vou precisar usar ela também.
Pois é, tudo isso tem coerência, né? E a única coisa que eu acrescentaria aí, só menos a título de acrescentar mesmo, que vocês foram muito, muito esclarecedores, que é assim, esses objetos todos que o falecido deixou, etc., eles vão ter utilidade para outras pessoas. E o desencarnado, ele não precisa mais de nada disso. Ele não tem mais necessidade da roupa ou de um objeto material. Não tem necessidade, né? Então o desapego é muito importante mesmo, né? É o desapega, né? 8h53, Clarissa, nossos ouvintes estão se manifestando aí. A relação dos ouvintes, como é que está aí?
Mandar um abraço para as nossas ouvintes Nelly Bauer, Sandra Saraiva, Eliana B, Sandrinha Moreira, Nilda Costa, Olívia Santos, Gustavo Ferriani, Ivanildo Oliveira e Maria Cardoso.
Muito bem, são 8h53. Eu queria aqui partir para os destaques da semana. Essa semana aqui a gente teve um acontecimento, nós estamos com diversas tragédias, vamos chamar assim, né, no âmbito mundial. Um exemplo é a sequência de furacões que está arrasando aí os países da América Central e se dirigindo para os Estados Unidos, né? Aliás, o último, né? O mais impactante, aquele que está mais próximo da Flórida, que está chegando lá amanhã, né? O Irma, está lá com a carga toda, né? Voltou a qualidade de furacão na escala 5, né? Isso é muito grave, né? Um outro exemplo, aquele grave terremoto que atingiu o México também, sem precedentes, né, na escala Richter, que vai de 1 a 10, ele está com 8 pontos e alguma coisa, 8.1 e tal. Bom, E esses acontecimentos todos causam destruição, mortes e tal. A pergunta é a seguinte: por que razão essas situações de tragédias que afligem inúmeras centenas de pessoas são permitidas por Deus? Isso é uma espécie de castigo de Deus para a humanidade? Quem quer responder? Ninguém quer responder?
Não, olha, acho que eu acredito que até o Livro dos Espíritos, nós vamos recorrer ao Livro dos Espíritos, que trata desse assunto, né? Quer dizer, então, mesmo porque, até é interessante que nós sabemos o lugar onde passa, onde locais sujeitos a terremotos, sujeitos a furacões, sujeitos a ventos de grande velocidade, né? Então, as pessoas que se colocam nesse caminho e que habitam essas partes do planeta, elas sabem que estão sujeitas a passar por esse tipo de situação, tanto que as casas, as propriedades, elas são adequadas a ter esse tipo de reflexo. O planeta está em evolução, ele não está pronto, nós sabemos que é sujeitos a terremotos, essas coisas todas, são fenômenos chamados naturais, né? Naturais, não são fenômenos sobrenaturais, são fenômenos naturais que ocorre. Se nós, com um pouco de previdência, as pessoas um pouquinho de previdência, as consequências são menores. São menores do que foram lá no passado, quando o homem desconhecia essas casas. Hoje é perfeitamente conhecida pela ciência, pelos meteorologistas: olha, vai passar tal hora, em tal lugar, e vai pegar tal rua, na outra rua não chega. A precisão é incrível, né? Que já tem, então é possível se defender até.
Mário, você queria fazer um comentário?
Eu gostaria de comentar, sim, porque essa pergunta do nosso ouvinte, eu não vou dizer coincidência, porque não é o caso, mas talvez curiosamente a gente deva destacar aqui que essa mesma pergunta Allan Kardec fez aos espíritos superiores, né? Falando sobre a questão da destruição. E os espíritos superiores orientaram, responderam Kardec, que a destruição também é uma lei da natureza, aonde tudo se renova, né? E, aliás, nós vamos encontrar num outro cientista, né, que foi Lavoisier, que disse que na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma, né? Então é nesse contexto que entra a questão da destruição, a destruição natural, não aquela predatória, né? Não aquela que a gente como homem promove sem a necessidade de promover, quando a gente agride a natureza. Mas tudo aquilo que se passa dentro dos princípios da natureza são renovações, né? A começar pelo nosso próprio corpo. O nosso corpo, por exemplo, quando a gente... É da lei que ele se destrua um dia. Um dia o nosso corpo se desfaz, quando a gente perder a vida. Aqueles ingredientes orgânicos que estão ali, eles regressam para a natureza de alguma maneira, né? E adiante um pouco, aquele nosso espírito vai adquirir um novo corpo, talvez mais aperfeiçoado. E assim é uma lei natural que a natureza tem com tudo, né? Agora, é verdade que muitas vezes ela traz sofrimentos, ela traz dores, né? Ela traz, mas tudo isso está dentro de uma lei que talvez a gente não consiga explicar hoje, porque que Deus permite que haja sofrimento. Mas isso é tema para um outro dia, né? Para um outro programa, onde a gente vai poder, de alguma maneira, compreender a necessidade de exercitar a inteligência, a proteção que a gente tem e tudo mais.
Aliás, esses acontecimentos podem reforçar a nossa fé em Deus, né? Até melhorar a nossa relação com a divindade. Você aqui claramente, Mário, você já passou por uma situação dessa. Você já foi alvo, você estava no lugar onde deu um terremoto. Você estava num quarto de hotel quando deu um terremoto, não foi isso?
É verdade, e devo dizer para vocês que eu tive muito medo.
Mas como é que foi a sua relação com Deus a partir daquele momento, ou naquele momento em si?
Olha, naquele momento que a gente procura é se proteger, né? Uhum. Até o instinto natural, animal da gente, de autoconservação, né? A gente procura naquele momento se proteger. Mas interessante, Turíbio, que nós tínhamos vários colegas ali naquele local, naquele hotel, naquele momento, né? E imediatamente, e não digo isso por pedantismo nenhum, a minha maior preocupação foi saber como é que os colegas estavam, né? Foi telefonar para casa, de alguma maneira avisar para casa de que, olha, vocês vão ver na televisão que teve um terremoto aqui, mas fiquem tranquilos que eu estou bem, né? Então tudo isso são reações naturais que aparecem para a gente como um exercício do nosso sentimento, da nossa capacidade de reagir. Agora, vamos aproveitar esse tema aqui, eu vou pedir licença mais um minutinho, para relatar uma coisa que fala da solidariedade humana nessa hora. Eu acho que a gente pode destacar essa questão da solidariedade, para nós vermos que nós até nisso nós temos preconceito às vezes. Quando acontece um terremoto em algum lugar famoso, em algum lugar chique, vamos dizer, o mundo se mobiliza. Eu lembro, por exemplo, que algum tempo atrás teve um terremoto no Japão que ceifou ali coisa de 10, 15 mil vidas. O mundo inteiro, os países ricos inteiros se mobilizaram. Agora, há 8 anos atrás, nós tivemos um terremoto no Haiti que ceifou 300 mil vidas. Gente, você sabe o que é 300 mil vidas?
São 2 municípios de São Caetano.
Tá certo? E o mundo não se mobilizou como se mobiliza em outros lugares quando tem menos vida. Então a pergunta que a gente pode fazer para nossas reflexões é por quê? O que que acontece nisso aí? Quer dizer, que provação é essa para aquele povo? Quais são as leis de Deus que fazem com que um povo inteiro passe por uma provação desse tamanho, que até hoje, passaram-se 8, 9 anos lá, até hoje eles não se recompuseram. Até hoje a infraestrutura está toda prejudicada, né? Enquanto que em outros lugares as coisas já refizeram. Quer dizer, qual é a lei espiritual que está por trás disso, que promove esses entre aspas, aprendizados tão difíceis, né? Por que que um povo que tem um terremoto, no dia seguinte eles já começam a reconstruir tudo, e tem um outro povo que passa por um terremoto e fica aguardando um terceiro que venha ajudar? Quer dizer, não estou criticando ninguém. Então, só propondo questões aqui, para a gente ver como que às vezes existem na inteligência divina determinadas circunstâncias que nós não sabemos explicar, que dá a impressão de ser uma injustiça de Deus, mas, como fala o ditado, né? Deus tem as suas razões que a nossa razão desconhece.
Aliás, a nossa necessidade de vibração pelas forças brasileiras, né, do exército brasileiro, que estão lá no Haiti e que estavam de retirada e ontem resolveram ficar porque o que aconteceu com o furacão lá destruiu novamente uma grande parte do país.
Ficaram, né, lá para ajudar.
Ficaram para ajudar. Flávio, você queria falar alguma coisa? Se você for em 30 segundos, você pode falar.
Não, era exatamente o que o Marinho comentou.
Você vai conseguir?
Não, era que exatamente o que o Marinho comentou, para ter uma mobilização, né, também no processo de caridade, de amor ao próximo, né, para que as pessoas também nesse instante se cotizem, se não podem ajudar materialmente, que pelo menos nas vibrações, no evangelho, para que esses povos, essas pessoas, todos os envolvidos, recebam essa ajuda também, de uma maneira ou de outra.
Muito bem, 9h02, Mano Dinho está lá, desesperado para colocar essas inserções comerciais. Já colou, não está desesperado, né, Mano Dinho? Está tranquilo, né? Mano Dinho nos ajuda bastante aqui, viu? Você não vê a imagem dele aqui, mas ele está um rapaz que nos ajuda bastante aqui. Tá caprichou hoje na nossa página, no layout da página. Não foi você, não, né? Tá bom. 9h02, vou deixar uma pergunta aqui para os nossos companheiros da mesa responderem, que chegou lá da cidade de São Sebastião pelo nosso ouvinte Laerte. Obrigado, Laerte, nos ajudando a fazer o Semana Boa Nova. Ele pergunta assim: quando o desencarne prematuro ocorre por doenças ou acidentes, aceita-se mais facilmente como determinação divina? E quando a morte prematura ocorre por um ato de violência, também podemos dizer que é uma determinação reencarnatória? Fica aí para a gente responder já, depois dos nossos intervalos comerciais aqui. 44-35-90-20 é o fixo para você ligar. 997-666-555 é o celular para você ligar e também mandar mensagens via WhatsApp e SMS. Estamos no Facebook Live da Rádio ABC ou na nossa página Semana Boa Nova dos Facebook para você mandar a sua pergunta, curtir ou mesmo compartilhar. Um abraço.
ABC. Superbanca, o melhor local para você saborear um bom café e escolher uma leitura dentre a maior variedade de revistas e periódicos nacionais e estrangeiros do ABC. Na Superbanca, você pode também saborear um delicioso almoço por quilo com a reconhecida qualidade da marca Padaria Brasileira. Visite a Superbanca, Avenida Lino Jardim, 1168 em Santo André, aberta todos os dias das 6h30 da manhã às 10 da noite. Superbanca, o seu centro de cultura e lazer.
Rádio ABC. Rádio ABC.
A Rádio ABC está de cara nova.
ABC.
Às 6 da manhã, Ricardo Leite comanda o Bom Dia ABC.
Já começa o dia com você. As primeiras notícias do dia, prestação de serviço e principalmente alegria, alegria, alegria.
E a partir das 9 da manhã, tem o Ombro Amigo do Rádio. O programa do Cacá Siqueira na Rádio ABC. Às 11 tem Rony Magrini.
Eu tô aqui na Rádio ABC com o show do Rony Magrini, fazendo rádio do jeito que você gosta.
E das 2 às 5 da tarde, Paulo Barbosa.
Espalha pra todo mundo, é o Paulo Barbosa também aqui na Rádio ABC. Eu te amo.
Rádio ABC, de cara nova e sempre ao seu lado.
Agora você pode ter médicos particulares à sua disposição sem pesar no seu bolso. Estamos falando da Medicina Popular Unidade Carijós em Santo André, Rua Carijós, 1543, na Vila Linda. Médicos especializados em diversas áreas como cardiologia, urologia, ortopedia, oftalmologia, pediatria, ginecologia e muito mais. Contamos com mais de 20 profissionais capacitados para atender você e sua família. Venha nos conhecer. Ligue 4902-6191. 4902-6191. Na Medicina Popular, você agenda exames de laboratório e imagens a preços populares. Afinal, somos Medicina Popular. Agora em parceria com a Associação dos Trabalhadores Aposentados e Pensionistas da região do Grande ABC. Saúde feita para você.
Olá, amigos. Eu sou o Procópio. Também estou com você aqui na Rádio ABC todos os domingos, das 8 às 10 da manhã, com o programa Trajetória de Sucesso. Conto com sua audiência.
Trajetória de Sucesso. ZYK 651, Rádio ABC, 1570, para toda a Grande São Paulo, via internet, para o planeta, jornalismo, esporte, entretenimento, música e a sua participação. Rádio ABC.
Ao seu lado, Rádio ABC.
A Torcisão é uma empresa que fornece para construção civil e infraestrutura. Está presente em túneis, aeroportos, viadutos, estádios e em várias outras grandes obras no Brasil. Sempre respeitando os mais altos padrões de qualidade, oferecendo durabilidade e resistência em todos os seus produtos. Afinal, quando se trata de barras de ancoragem e proteção, o mais importante é a segurança das pessoas. E a Torcisão faz questão de ser sinônimo de confiabilidade. Acesse www.torcisão.ind.br ou ligue para 2334-9344 e saiba porque com a Torcisão toda obra vira obra de arte.
A distribuidora de livros espíritas, espiritualista e de autoajuda Bezerra de Menezes atende com presteza a todos os centros espíritas. Complete o estoque da livraria do seu centro. Temos preços especiais e descontos de até 50% com prazo de até 90 dias para pagar. Atendemos a toda a região com entrega em domicílio. São mais de 5 mil títulos, mais de 100 editoras e mais de 90 mil livros de estoque. Ligue para 3186-9766, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde, ou mande e-mail para contato@ebmeditora.com.br.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
9:09, retornando aqui ao vivo pela ABC com o Semeando a Boa Nova. Hoje, tema livre, você manda sua pergunta sobre qualquer assunto que nós vamos procurar respondê-lo dentro da ótica da doutrina espírita. Mas antes da continuidade, o Gabriel está aqui com informações para passar para você. Gabriel, como é que nós estamos vendo informações?
Vamos lá, para os nossos ouvintes de Diadema e região, nessa próxima semana aí do dia 10 a 16 de setembro, nós vamos ter a 19ª Semana Espírita de Diadema. Então a Semana Espírita vai ocorrer no Salão Transitório Casa do Caminho, na rua Vicente Adama Zara, 230, Jardim Rosinha. Então todos os dias vão ocorrer palestras, começando já amanhã, às 6:00 PM, com o tema Vida, Desafios e Soluções. Então todos os dias da semana vão ter as palestras às 8:00 PM, exceto amanhã, que vai ser às 6:00 PM. E vale lembrar também que todos os dias vai ter a presença de um musical. Então, além das palestras, os ouvintes aí que forem presentes nessa semana vão poder contar também com um musical espírita bem, bem interessante.
Que bom. Aliás, ô Gabriel, você tem feito alguns contatos aí fora do Brasil também, né? Aqui a respeito do Semeando a Boa Nova. Com quem que você anda falando por aí?
Sim, conversamos na última semana, nós aqui da equipe, com o Consejo Espírita Mexicano, que é o órgão mexicano que trata dos assuntos espíritas, e por coincidência é uma brasileira que toma conta desse.
Ah, é? Quem é a pessoa?
Chama Ariane. E nós já estamos em contato com ela para divulgação da rádio e divulgação também para os ouvintes brasileiros e também mexicanos que têm interesse em escutar a programação da Rádio Semeando a Boa Nova lá no México.
O nome dela é?
Mariane.
Mariane, um abraço para você, se você estiver nos ouvindo aí no México nesse momento. Ela está na Cidade do México?
Cidade do México.
Está na capital, né? Então um abraço para você. E vibrações a ela e a todo o povo mexicano pelo que está acontecendo aí, né? Ok, muito bem. São 9:11, nós estamos aqui ao vivo. Eu tinha deixado uma pergunta aqui para vocês responderem no retorno. O Flávio está preparadíssimo para responder, não está com vontade de responder. Uma pergunta que chegou do nosso ouvinte Laerte, lá da cidade de São Sebastião. Ele pergunta assim, ó: quando o desencarne prematuro ocorre por doenças ou acidentes, aceita-se mais facilmente como determinação divina? E quando a morte prematura ocorre por um ato de violência, também podemos dizer que é uma determinação reencarnatória?
Em muitos casos, nós podemos esclarecer os nossos ouvintes que pode sim fazer parte do processo reencarnatório. Nós temos que entender a eternidade do espírito, as condições pretéritas, né, de outros processos encarnatórios, e aonde a responsabilidade desse espírito nessa existência seria o seu desencarne por uma morte nestas classificações em estados de violência. Mas nós percebemos também, em muitos casos, que choca a sociedade, né, porque nós percebemos que isso acaba ainda, de uma maneira muito clara, chocando a todos. Então nós temos que, nesses instantes, depositar nossa confiança máxima em Deus e saber que nada ocorre sem o seu consenso, sem o seu concurso, e que tudo está sobre o controle, tudo está sobre a organização divina. Então nós não devemos questionar isso. E aí percebemos, numa condição mais profunda, as finalidades, os objetivos, o que isso também pode nos trazer. Muitos desses casos acabam promovendo uma condição de manutenção da segurança pública, alguns cuidados que haviam sido negligenciados, e essas pessoas, não desta forma, mas podemos usar essas palavras, são tidas até como mártires. Né, para que elas possam ali ser o instrumento de uma grande transformação para que outros não sejam vitimados.
E a importância, Fernando, também da responsabilidade, né? A pergunta foi direcionada no sentido de uma programação, tá? Obviamente que ninguém é programado a andar com um carro a 150 por hora numa avenida de intenso movimento, causa um acidente. Obviamente que não há uma programação para isso, tá? Então o indivíduo é responsável também. Na verdade, nós somos responsáveis, né? Há momentos que estão programados, sim, o momento do nosso desencarne, há uma lei que organiza tudo, mas nós podemos abreviar, lamentavelmente, a nossa vida com atos equivocados.
Fernando, até só para complementar, a condição de um suicídio até inconsciente, né? por uma negligência dos seus atos, uma imperícia no movimento e no controle de um veículo, tal, acabar promovendo uma situação desta natureza. E este agente vai sofrer certamente as funestas consequências, não por uma punição do Criador, né, mas uma resposta pelo seu ato negligente, criminoso em certo momento, e ele vai ter sim as suas responsabilidades pelo seu livre-arbítrio, porque ele tomou, né, por consciência, de repente, dirigir naquela condição, ou fora do seu controle físico, psicológico, e ele vai sofrer, sim, as funestas consequências desses atos.
9 horas 14 minutos, quero lembrar você que no próximo programa estará conosco aqui o Sérgio Bueno, falando sobre espiritualidade no trabalho. E hoje nós estamos com a equipe falando sobre tema livre. Lembro também que todos aqueles que ligam para cá concorrem como um brinde ao Livro Espírita, gentilmente cedido pela editora Fonte Viva, de Belo Horizonte, Minas Gerais, e pelo IDEAL, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz de São Paulo. Os ganhadores da semana passada foram a Tereza Cristina Fabiano e o Juraci Carvalho. E de hoje o ganhador é o Renato Lima. Parabéns, Renato. Você é o ganhador do livro da primeira hora de hoje. Pode retirá-lo na recepção do Núcleo Espírita O Semeador, às quartas-feiras, às 20h às 21h30, e aos sábados, inclusive hoje, das 10h às 11h30. Rua Itapiranga, 312, Vila Floresta, Santo André, São Paulo. Daqui a pouco nós vamos anunciar o ganhador ou a ganhadora do livro da segunda hora de hoje. Muito bem. Vamos fazer aqui o nosso jogo rápido. Perguntas rápidas e respostas igualmente rápidas, né? Hoje sobre temas bastante diversos, né? Começamos com o Fernando aqui. Fernando, como despertar o interesse das crianças pelo espiritismo?
Conduzindo-as à casa espírita, às práticas espíritas, o evangelho no lar, a prece, a boa orientação, e sempre lembrando o exemplo, dando bons exemplos, é assim que a gente vai conduzir as crianças.
Hélio, espiritismo é religião?
É uma religião, ela nos aproxima e nos religa a Deus. Mas ela também é uma filosofia e também é ciência.
O Flávio, quando Jesus disse: quem matou pela espada perecerá pela espada, não estava incentivando a pena de morte? O Kardec aborda isso lá no Livro dos Espíritos, né?
Sem dúvida, não, mas a colocação de Jesus é clara da ação do processo de causa e efeito. Né? Quem com ferro fere, com ferro será ferido, e mostra uma consequência dos atos mediante a resposta das suas atitudes, né?
Maninho, na época de Jesus, quando Jesus, aliás, Jesus sempre é época de Jesus, né? Mas na época que Jesus esteve aqui fisicamente, né? Porque ele nunca foi embora, né? Jesus nessa época já via o espiritismo?
Não como uma doutrina definida, catalogada com um nome, crachá, uma identidade assim. Mas ela existia, claro que existia, em espírito e verdade, porque a essência espiritual é sempre a mesma, faz parte da lei divina, da lei da vida.
Clarice, de que maneira o espiritismo define Deus?
No Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos, né? A primeira pergunta, e na verdade a resposta é: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Para crer-se em Deus, basta se lance e olhar sobre as obras da criação. O universo existe, logo tem uma causa.
Fernando, qual é a validade dos cursos que as casas espíritas promovem? Eles dão algum tipo de diploma para as pessoas?
Eu não conheço todas as casas, eu não sei se tem diploma, né? Me parece que algumas casas dão diploma, mas o intuito é simplesmente o quê? Mostrar, dar algo material para mostrar: olha, parabéns, você está se esforçando. O importante não é o diploma, não. O importante é a transformação que o indivíduo faz. E isso é o que tem mérito. Isso que é válido.
Na verdade, não tem diploma, né? É apenas alguma coisa dizendo que participou, né, Hélio?
É uma recompensa material para que a pessoa saiba que ela andou por lá, né?
Hélio, como é que nós podemos comprovar a veracidade das comunicações espíritas?
Pelos resultados, né? Pelos resultados. Acho que foi o mesmo, se não me engano, foi o Chico que falou, eu não sei se foi uma palavra dele ou inspirada por Emmanuel, que qual seria a melhor religião? É aquela que transforma o homem, torna o homem melhor, né? Então, que se o homem ficou melhor, se ele se melhorou, é sinal que teve consequências boas consequências a respeito das suas incursões, assim, pela religião, né? E pelo espiritismo, mesma coisa. Se ele se melhorou, Ele melhorou e se tornou um cidadão melhor, uma pessoa melhor de se lidar, um irmão melhor, um marido melhor, um filho melhor, certo? Um colega de trabalho melhor. É sinal que o Espírito nos fez bem para ele, né?
Flávio, existe comprovação da vida após a morte física?
É, claramente sim, né? E hoje a ciência cada vez mais avança na comprovação destas situações e percebermos a condição da eternidade do espírito, né? A vida não se finda com esse corpo físico.
Marinho, por que que o espiritismo estuda, fala sobre o suicídio?
Porque o suicídio não é a solução para ninguém. O suicídio é um dos maiores enganos que uma pessoa pode cometer, além de ser uma grande violência contra si mesmo, e perceber depois, quando ele acorda do outro lado, que não adiantou se matar, porque o problema continua mesmo e criou mais problemas ainda.
Nós vamos falar do suicídio aqui hoje, né?
É, nós estamos com o pessoal do CVV, já aqui, apostos aqui para entrar no estúdio. A partir do próximo intervalo, eles vão adentrar aqui e vão falar um pouquinho sobre todo o trabalho de prevenção que eles fazem.
Flávio, só fazendo uma propaganda, né? Nós estaremos presentes na Semana Espírita de São Bernardo do Campo e o tema, nós estaremos também falando sobre suicídio.
Muito bom. Quando é que é a Semana Espírita de São Bernardo do Campo, Flávio?
Inicia-se no dia 23 de setembro, né, aqui na cidade de São Bernardo do Campo, no Centro Espírita Bezerra de Menezes.
E que dia que você vai falar lá sobre?
Na segunda-feira, dia 23.
Muito bom. Clarissa, ouvintes na nossa audiência aí, mandando informações, pedindo respostas aí?
Temos bastante perguntas. Marinho, a primeira é do nosso ouvinte Renato Lima. Ele comentou que ele tem estudado um pouco sobre o assunto e ele repara que há uma tendência de proximidade entre a Umbanda, o catolicismo e o espiritismo. Isso procede, Marinho? Realmente tem uma tendência de aproximação entre essas diferentes religiões?
Olha, nós vamos encontrar exatamente no Livro dos Espíritos, até por coincidência naqueles capítulos que falamos do homem de bem logo no início do programa, de que ser espírita e ser cristão é a mesma coisa, né? Agora, como as leis naturais, as leis são de Deus, as leis são divinas, os homens têm maneiras diferentes de interpretar e fazer a sua reverência a Deus, né? Então não está em nós, no espiritismo, até em função da pergunta que acabou de acontecer no jogo rápido agora, né, de saber qual que é a melhor religião, não está em nós em nenhum momento fazermos qualquer tipo de concurso para a gente saber qual que é a melhor religião, né? A resposta está bem dada aí, a melhor religião é aquela que aproxima o homem mais rapidamente de Deus, né? Agora, esse movimento que o nosso ouvinte percebe, eu vejo que ele é mais ou menos natural, porque nós imaginamos que lá no futuro, à medida que a ciência e à medida que a filosofia for desvendando as leis naturais, for desvendando as leis de Deus, tudo tende a ter uma aproximação maior, né? Vide, por exemplo, esse movimento recente aqui que o Vaticano teve, em que liberou, sob certas condições, né, que os sacerdotes fizessem o exorcismo. O exorcismo de... O que é o exorcismo a não ser um trabalho de desobsessão que há muitas décadas se faz numa casa espírita, né? E serão métodos diferentes, serão regras diferentes, mas a essência é a mesma. Então existem... E é isso que eu estou querendo dizer, os movimentos todos, a evolução natural do ser humano, a evolução natural das religiões, vão cada vez mais se aproximar de uma essência divina e cada vez mais vão estar mais próximos. Então eu acho que a observação que o nosso irmão faz, ela é procedente, sim, isso está acontecendo, né?
Marinho, só fazer uma colocação. Tem um caso muito, muito interessante e muito bonito de Madre Teresa de Calcutá. Ela recolhia as pessoas que eram atiradas para morrer sem amparo algum na lata de lixo na Índia. Um problema muito sério. Em um dado momento ela socorreu uma dessas pessoas e a pessoa ficou tão impressionada com a bondade, a caridade e o carinho que era tratado por aquela senhora, que ele queria entender um pouco mais. Por que que o senhor está fazendo isso? Ela falou assim: porque é minha responsabilidade, você é meu irmão. E ele questiona a Madre Teresa e pergunta assim: mas Eu conheço várias religiões e não aprendi dessa forma. Qual a sua religião? E ela, obviamente, católica. Mas ela sabia que colocar o tema, né, o conceito catolicismo, não ia ser compreendido por aquela pessoa. Então ela respondeu da seguinte maneira: a minha religião é o amor. A tendência de todas as religiões é a retirada dos rótulos e a união na questão do amor. Esse é o futuro das religiões, de todas: espiritismo, o candomblé, umbanda, quimbanda, os evangélicos, os católicos. Todas as religiões vão se aglomerar no sentido de o quê? Do amor. Esse é o futuro das religiões.
Clarissa, ouvintes aí na nossa relação, você quer passar a cumprimentar os ouvintes? Mais perguntas? Então vamos lá, aproveita.
Próxima pergunta é para o Flávio, do Gustavo Ferriani. Flávio, a mediunidade é uma condição nata do indivíduo ou pode ser desenvolvida ao longo da vida?
O que nós percebemos é que todos nós somos médiuns. E dentro dessas classificações, cada um tem uma especificidade de mediunidade. E esta sim pode ser desenvolvida. O que nós temos que colocar muito claro para os nossos ouvintes, que muitos desejam às vezes ser um médium psicográfico, ou desejam ser um médium falante, ou desejam adquirir ou ter determinada faculdade mediúnica. Esta não pode ser desenvolvida. E Kardec nos esclarece que se esse esforço ocorrer, ele inclusive pode perder a sua mediunidade de natureza e de origem. Então a mediunidade a ser desenvolvida é aquela que ele tem por tendência, por condições natas, que nascem com aquele indivíduo para que aquela mediunidade sirva de processo de evolução e de auxílio e caridade. Porque a mediunidade tem uma finalidade objetiva, não é para que a pessoa faça mau uso dela. Então ela tem que ter uma característica e uma essência para o auxílio ao próximo e o seu desenvolvimento pessoal.
Hélio, a próxima pergunta é da Nolita Ferraz. Quando as pessoas estão do outro lado, né, quando elas desencarnam e estão no outro plano, o espírito pode voltar para casa por algum motivo?
Pode, né? Pode, porque ali onde ele habitua. Então, muitas vezes, ele fica em torno daquele local onde ele se sentia melhor. É possível, sim. Não é muito provável, mas é possível, é possível.
Fernando, a próxima pergunta é da Adalberto de Guianazes. O que significa para os espíritas o termo orai e vigiai?
A recomendação de Jesus referente ao nosso comportamento. Constantemente nós somos incentivados a emitir respostas. Há um estímulo e nós temos que ter uma resposta. Toda vez que a gente estiver mais consciente, fazendo uma reflexão, ligado no bem, com um pensamento bom, é muito mais propenso a resposta ser positiva, ser boa, do que se a gente estiver simplesmente desligado e se deixar levar. Como tem uma música aí que fala, deixa a vida me levar. Não, eu vou guiar a minha vida. Esse é o sentido da vida. Eu tenho que ter consciência disso. Por isso, orai e vigiai.
Flávio, o Adalberto também faz uma pergunta. Por que muitas vezes temos uma atitude boa fora de casa e dentro do lar, muitas vezes, não agimos bem?
Nós sempre brincamos, né? Nós vestimos essas máscaras, né? Para o meio social, nós queremos nos apresentar sempre muito bem. E nas relações familiares, nós criamos um processo de intimidade, existe uma relação muito mais próxima. E a dificuldade realmente está em colocarmos em prática essas boas ações junto ao nosso seio familiar. Então, o primeiro núcleo social ao qual nós fomos inseridos é a nossa família. Então, é nesse local que nós temos que fazer o exercício do processo de amor, das boas práticas, das relações amorosas. Realmente, Adalberto, vai ser muito difícil, né? Porque a família é a nossa oportunidade de evolução conjunta. Então, todos esses membros que compõem a família precisam estar imbuídos no processo de evolução, de crescimento e, acima de tudo, do exercício do amor.
Clarissa, como é que nós estamos, os ouvintes ainda ligando? Ou tem mais ouvintes já passando por aí?
Tem mais perguntas, mas antes gostaria de mandar um abraço para o Walter Page, Ivone Meloni Marques e Sandra Abranço. Marinho, a próxima pergunta é do Jair. A primeira pergunta é: o anjo da guarda é uma lenda ou realmente existe?
Não, o anjo da guarda, ele existe. Agora, ele não existe, talvez, com a imagem que os homens criam, né? Até porque nós não conseguimos imaginar como é que os seres espirituais mais evoluídos se apresentam, né? Para o espiritismo, o anjo da guarda é o espírito protetor, é o espírito amigo, é aquele espírito do bem, é o anjo do bem, não é? Que pode ser deste mundo e pode ser de mundos superiores. Agora, como é que é a forma de um espírito superior, de um mundo superior? Nós não sabemos, né? Tem aqueles que enxergam, tem até alguns videntes que enxergam o espírito até com a ideia de um anjo mesmo, tá certo? E então nós não podemos dizer que seja uma lenda, ele é real, né?
Flávio?
Gostaria de nos amparar em Kardec, na questão 491, e fala assim: qual é a missão desse espírito protetor? A de um pai com relação aos filhos. Né? Então, Santo Agostinho, também no processo da codificação, ele fez uma contribuição muito positiva junto da Pleiade de espíritos que acompanhava o espírito de verdade. E ele dizia que todos nós deveríamos ser adeptos à religião dos anjos de guarda, porque realmente eles nos amparam, nos auxiliam desde a nossa do nosso nascimento.
Marinho, a próxima pergunta é da Naira, a esposa do Jair Rodrigues. Ela comenta sobre as pessoas que põem comida para os espíritos na encruzilhada. Eles realmente comem isso? Isso é uma lenda? O que acontece, Marinho?
Olha, eu acho que nós podemos, talvez com um convívio que nós temos nos nossos centros com os trabalhos de desobsessão, muitas vezes nós nos deparamos com espíritos que foram, entre aspas, contratados por alguém para prejudicar alguém. Infelizmente isso existe, nós não podemos dizer que isso não existe, tá certo? O que não nos remete à pergunta anterior, que a gente percebe até uma certa ligação entre as duas perguntas que foram feitas aí, né? Ou seja, não é porque às vezes uma entidade espiritual, entre aspas, contratada, né, faz uma troca, olha, eu faço um favor para você e você me dá alguma coisa em troca, né? Essa alguma coisa em troca, se essa alguma coisa em troca for uma comida, se essa coisa em troca for uma bebida, se essa coisa em troca for qualquer concessão que a gente faça, isso já demonstra o nível inferior que o espírito tem naquela questão, tá certo? Então, nós temos que, de alguma maneira, levar em conta que isso faz parte, né? Isso existe.
9h31, ele queria falar, não? Bom, quero lembrar você que esta meia hora aqui do Semana Boa Nova teve o apoio institucional da Torcisão, www.torcisão.ind.br. Também tivemos o apoio institucional da Mega Livros Espíritas, www.megalivros.com.br, e também da editora Bezerra de Menezes, www.ebmeditora.com.br. Se você quiser ser um apoiador institucional do nosso programa, como fazem a Torcisão, a Mega Livros Espíritas, a editora Bezerra de Menezes, entre em contato com a gente, programasbn@gmail.com. Muito bem, sábado que vem nós estaremos recebendo aqui o nosso companheiro Sérgio Bueno com o tema Espiritualidade no Trabalho. E hoje nós estamos com o tema livre. Agora nós estamos encerrando esta parte aqui do tema livre, porque já nós vamos, depois do intervalo comercial aqui, receber aqui os companheiros lá do CVV, que vão falar um pouquinho para a gente sobre a questão do suicídio do CVV. E temos várias perguntas para eles aqui, que foram enviadas também pelos ouvintes a respeito dessa questão. Nós vamos voltar já, 44359020 é o telefone fixo, o 997666555 é o celular, para você ligar ou mandar mensagens via WhatsApp e SMS. Nós também estamos no Facebook, curte a nossa página lá no / Semeando Boa Nova ou no / Rádio ABC, para você curtir e também compartilhar a imagem em tempo real pelas câmeras aqui no estúdio no Facebook Live. Voltamos já.
ABC! Você não precisa mais sair de casa para comprar livros espíritas, espiritualistas e de autoajuda. O Mega Livros leva até você com rapidez, sem pagar mais. Acesse www.megalivros.com.br, a sua livraria virtual. Ou ligue para 3186-9777, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde.
Você é construtor, engenheiro ou trabalha com construção civil, residencial ou infraestrutura, precisa conhecer toda a linha de produtos da Torcisão. Temos barra de ancoragem, acessórios para formas e ancoramentos e uma linha completa de tirantes para proteção. Tudo fabricado nos mais altos padrões de qualidade. A marca de confiabilidade e segurança em forma de escoramentos, barras de ancoragem e proteção para grandes obras, inclusive a sua. Acesse www.torcisão.ind.br ou ligue 2334-9344 e descubra por que, com a Torcisão, sua obra vira uma obra de arte.
Rádio ABC. Rádio ABC.
Você sabia que o rádio é o único veículo que pode atingir as pessoas em qualquer lugar? Começando o dia com o rádio relógio, sendo a companhia no café da manhã, no ônibus e no carro, no restaurante, na hora do almoço, na lanchonete, nas lojas do comércio, à noite, no encontro com os amigos, na madrugada, na praia, na fazenda, no cooper, na bicicleta, enquanto você surfa na internet. O rádio tem o poder exclusivo de passar uma informação em quase todos os lugares em que a gente possa estar. O rádio é imbatível.
Todo mundo ouve, inclusive o seu consumidor. Quem anuncia, vende mais.
Anuncie na Rádio ABC 4435-9000.
Bom dia!
Com mais alegria, bom humor e informação.
Ao seu lado, 1570.
Calêndula Homeopatia, tradição de 24 anos de confiança e qualidade, fornecendo medicamentos homeopáticos, manipulação de fórmulas, fitoterápicos, essências florais e produtos naturais. A farmácia homeopática que está pertinho de você. Calêndula Homeopatia, Travessa Portugal, número 19, pertinho do Shopping ABC. Telefone 4438-6802. De segunda a sexta, até às 9 da noite e aos sábados, até às 2 da tarde.
Pensou em construir ou reformar? A Casa Rossi tem tudo o que você precisa, dos materiais básicos até o acabamento. Na Casa Rossi você encontra qualidade, bom preço e um excelente atendimento. Aceitamos o Construcar e demais cartões de crédito. Também financiamos até 18 meses com cheques ou carnês. Casa Rossi, sua melhor opção para construir ou reformar. Rua Leonardo Fioravante, 130, Jardim Las Vegas, Santo André. Telefone 4451-7950. Visite nosso site www.casarossi.com.br.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Horas 37 minutos, nós estamos aqui retornando com o Semeando Boa Nova. Hoje nós estamos aqui com o tema livre, mas agora a gente vai receber aqui os nossos companheiros lá do CVV para a gente falar um pouquinho sobre temas ligados ao suicídio, ao trabalho do CVV, temas tão importantes no nosso dia a dia. Quero lembrar você que no próximo programa, sábado que vem, estará conosco o Sérgio Bueno com o tema espiritualidade no trabalho. Olha, um tema muito importante aí também para ser abordado no próximo sábado. E também lembrar você que amanhã nós estaremos realizando lá no Semeador, né, Clarissa? Clarissa já está postando aqui um trabalho. Como é que é o nome do trabalho? Conta pra gente, Clarissa.
É o Encontro Mensal de Harmonização Pessoal e Familiar. Amanhã o tema vai ser Evangelho no Lar como fonte de energização do casal e das famílias.
Que horas vai ser, Clarissa?
Amanhã às 10h30 da manhã, lá no Núcleo Espírita O Semeador. Rua Itapiranga, 312, Vila Floresta, Santo André.
Muito bem, 9h38, nós estamos aqui entrando agora no último, nos últimos minutos aí do programa Semana Moral, vamos junto até às 10 da manhã, mas estamos praticamente na última meia hora. E a gente quer lembrar você que agora nós vamos conversar um pouquinho com os nossos companheiros lá do CVV. Estão aqui conosco o Milton Kagohara, que é o coordenador do Poço de Santo André. Milton, bom dia, seja bem-vindo aqui mais uma vez na Semana Boa Nova.
Bom dia, muito obrigado pela oportunidade.
Nós é que agradecemos você estarem aqui. E também o Antônio Rossato, que é coordenador de divulgação do Poço do CVV de Santo André. Bom dia, Antônio.
Bom dia, tudo bem?
Muito bom, ótimo estar com vocês aqui. Nós estamos conversando aqui hoje sobre tema, o nosso tema é um tema livre, mas nós queremos nesse momento aqui focalizar bastante a questão do CVV, do estudo, do suicídio, que é um tema recorrente aqui do nosso programa e que a gente tem abordado com muita frequência, né? E um tema, algumas perguntas que talvez vocês possam responder para a gente aqui pelo âmbito do que vocês fazem no CVV. As drogas, podemos caracterizar as drogas também como uma espécie de suicídio, mesmo que lento?
Sim. Qualquer vício, qualquer atitude que a pessoa tenha ou tome, muitas vezes a droga, ele usa a droga para fugir, às vezes, de algum problema, de alguma situação, né? E isso existe também, pode chegar ao ponto de levar ao suicídio também, porque usando a droga, ele né, esquece dos seus problemas por um determinado momento, e aí ele pode realmente praticar ou pensar em suicídio também. Então a droga é uma saída para quem... O suicídio é uma saída para o drogado, para quem usa a droga.
Agora, Antônio, o Milton está colocando muito bem, esclareceu muito bem essa questão da droga. Isso chega no CVV também, questões de drogados, etc. Isso também chega lá no CVV?
Chega bastante, sim. Principalmente mais por e-mail do que por telefone, né?
Nós recebemos por e-mail?
Por e-mail, nós fazemos atendimento por e-mail. Uhum. E por e-mail é que as pessoas se expressam mais. Então, o que chega mais é justamente problema de depressão, problema de droga, sim. Uhum. As pessoas falam abertamente sobre o que elas estão sentindo.
Agora, uma pergunta curiosa. Eu estou observando, nosso ouvinte que nos assiste aqui pelas câmeras do estúdio, pode observar que o Milton e o Antônio, eles estão com uma fitinha amarela aí no seu peito, empregado na roupa aí. O que significa essa fitinha amarela? Tem algum significado especial para o CVV, essa cor amarela agora aí? Tem alguma coisa especial?
tem sim.
O que é, Milton?
É que o amarelo, setembro, foi criado setembro amarelo como um mês de prevenção ao suicídio.
Uhum.
Então, como existe o outubro rosa para lembrar do câncer de mama, o novembro azul para lembrar os homens do câncer de próstata, foi criado também o setembro amarelo, que é para lembrar da prevenção do suicídio. Então, esse mês todo de setembro, de 1 a 30 de setembro, está se marcando para comemorar, não comemorar, desculpa, para lembrar essa data, né, de prevenção ao suicídio. E coincidentemente amanhã, dia 10, é o dia internacional de prevenção ao suicídio.
Mas, Milton, então, eu acho que fazer a prevenção é comemorar, não é? Não é, não é comemorar.
A gente fala comemorar quando é uma festa, comemorando uma
vez, valorização,
uma coisa de bom, uma coisa boa,
né? Que é o que vocês fazem lá, né? Vocês fazem isso o tempo inteiro, né?
Uhum. Agora, é que quando fala suicídio, não dá para imaginar uma coisa boa, mas o trabalho que a gente faz, sim, que é valorizar a vida de quem precisa, de quem liga para a gente.
Claro. Mas eu lembro aqui, viu? Eu lembro aqui as equipes de resgate, né? O corpo de bombeiro, quando eles acabam o incêndio, eles comemoram, olha. Comemoramos, salvamos vidas.
Exato.
Tal. Vocês devem comemorar também.
E eles têm grandes motivos para isso, né?
Pois é.
Que eles salvam mesmo.
Muitas,
né,
vidas.
Eles,
né,
têm motivos.
Muito bom. Agora, Antônio, o homem, até por uma questão de conceito, o homem tem o direito de dispor contra a própria vida dele?
O que acontece é o seguinte: quando a pessoa chega nesse ponto, muitas vezes as pessoas perguntam, é um ato de coragem, um ato de covardia? É um ato de desespero, em realidade, né? É, quando a pessoa chega a esse ponto, isso é um processo interior dela. A vida não vem bem, né? ela tenta fazer as coisas, nada dá certo. E na medida que ela não vai desabafando, ela não consegue desabafar sobre o que ela está sentindo, vai chegando um ponto que por algum motivo esporádico, ela acaba tentando o suicídio. Por exemplo, perdeu a namorada, perdeu o emprego. E é o que todo mundo vai falar. Ele se matou porque perdeu o emprego. É o que a gente ouve dizer. Uhum. Mas ninguém vê que existia um processo interior da pessoa e aquela perda de emprego é a gota d'água.
É o desespero mesmo, Chico, que bateu, né?
Sim.
Agora, como é que a gente pode identificar pessoas que estão à nossa volta e que estão aí para cometer o suicídio, estão com essa intenção? Como é que nós podemos identificar e como ajudar?
O suicídio é um processo, né? A pessoa começa por às vezes uma causa aparentemente boba, que não tem tanta importância, mas aquilo é o começo, é o início de tudo. Hoje em dia é muito grande a população que tem depressão, né? E a depressão, uhum, hoje é um dos principais fatores que leva ao suicídio, né?
A depressão.
Então, a depressão. Então, hoje, de cada 10 suicídios consumados, 9 poderiam ser evitados. Uhum. Evitado de que forma? Se a pessoa for procurar ajuda. Ajuda médica, psicológica, psiquiátrica, e mesmo o CVV. O CVV serve como prevenção também, né? Atua como prevenção. De que forma? Se a pessoa ligar, conversar com o CVV e desabafar os seus problemas, aquilo que está preocupando e pôr para fora, a gente fala esvaziar a panela de pressão, uhum, isso alivia a pessoa. Isso acaba, não que o CVV vai tirar a ideia da pessoa se suicidar, mas ela aos poucos vai diminuindo ou pode melhorar, adiar um pouco a decisão. Então, ela é preventiva nesse sentido, uhum, né, de que falando a pessoa melhora, resolve.
Antônio, você queria fazer
pergunta que você fez também é como perceber, né?
Como é que eu percebo alguém que está do meu lado e que está aí no
Você convive com essa pessoa, você percebe diferença no comportamento dela. Né? Uma pessoa alegre começa a ficar mais, a se recolher mais, deixar de praticar hobbies, né? Expressões que a pessoa usa às vezes, tipo, estou cansado de tudo, né? Quero morrer. Essa é bem clara, né? Mas, por exemplo, a pessoa falar, eu quero sumir, não aguento mais. A pessoa começa a não participar mais dos grupos. Ela é convidada para participar de grupos, ela não vai. Então, se a gente percebe isso, o ideal é tentar chegar perto da pessoa, né? Conversar com ela, então, você está diferente, né? O que está acontecendo? Aquela pessoa mais próxima pode fazer isso. Uhum. Isso ajuda muito.
Muito bem, são 9h46. Eu quero lembrar você que esta meia hora aqui do Semeando Boa Nova tem o apoio institucional da Casa Rossi. Casa Rossi 4471-517950. Vou repetir aqui para você anotar aí: 4451-7950. E também tem o apoio institucional da Farmácia Calêndula, 4438-6802. Se você quiser ser um apoiador institucional do programa Semeando Boa Nova, como fazem a Casa Rossi e a Farmácia Calêndula, entre em contato com a gente, programa sbn@gmail.com. Aliás, por falar em Casa Rossi, ô Fernando, nós temos aí um acontecimento que envolveu os companheiros da Casa Rossi positivos, né? O que aconteceu? Conta pra gente aí.
Na verdade, não é um acontecimento, uma coisa assim, tá uma festa, mas é uma confraternização no sentido de o quê? De reaproximar cada vez mais, né? Aqueles que têm o mesmo ideal. Nós agradecemos muito, tivemos a visita do pessoal da Casa Rossi nessa quarta-feira lá no Núcleo Espírita, o Semeador. Então, mandar um abraço a eles. Turíbio, eu queria fazer uma pergunta. Estou muito curioso com essa questão que os nossos colegas estão colocando.
Deixa eu só avisar aqui o nosso ouvinte, você que está na nossa audiência, chegou agora aqui, nós estamos com o Semeando da Boa Nova, estamos indo para os últimos minutos aqui do programa, os últimos 15 minutos, hoje recebendo com muito carinho aqui o Milton Kagohara, que é coordenador do posto do CVV de Santo André, e também o Antônio Rossati, que é coordenador de divulgação do posto do CVV de Santo André. E eles estão falando aqui sobre o CVV, sobre as questões que envolvem o suicídio, que é o tema focal do CVV. O Fernando queria fazer uma pergunta.
E eu queria saber, é possível uma pessoa entrar para fazer parte também do CVV?
Sim, com certeza. Com certeza. assim, é o maior prazer nosso estar recebendo pessoas que queiram ser voluntário, né? Porque o CVV é um trabalho voluntário, né? Então, a gente faz cursos, né, para as pessoas conhecerem, e, inclusive o próximo curso agora é dia 30 de setembro, são dois sábados, 30 de setembro e 7 de outubro, onde durante esses dois sábados, das 13 às 17 horas, são passado a filosofia, como funciona o CVV. Isso qualquer pessoa pode ir lá e fazer, não com o intuito de ser voluntário, mas com o intuito de conhecer a filosofia do trabalho, como ela funciona, como é que se... E a pessoa que se interessar, tiver interesse em ser voluntário e quiser continuar, então existe uma fase de estágio. Tem 7 semanas de estágio, onde a pessoa vai fazer a simulação de atendimentos, vai aprender a atender. E aí, se a pessoa, depois desse período ainda, ela tiver interesse em continuar em ser voluntário, aí marca-se o dia e ela começa a atender o telefone.
Flávio, você queria fazer um comentário?
Primeiro é parabenizar, né, o trabalho lindo, amoroso, caridoso, né, que o grupo Obrigado. E todos os seus voluntários fazem aí para todas essas almas carentes. Mas uma pergunta que sempre nos chega é que se o CVV tem alguma ligação ou alguma doutrina religiosa que faz o vínculo aí com o trabalho de vocês.
Não, nós não temos. Tanto é que, assim, nós respeitamos todas as pessoas que nos ligam. Então, a pessoa que liga, para nós, não interessa saber qual é a religião, qual... Então, a gente fala que nós somos apolíticos, arreligiosos, né? E então, a gente não tem coligação nenhuma com nenhuma religião, nenhum esporte. A gente não fala de clubes de futebol.
Fazem o bem, né, Milton?
Mas a gente trata igualmente todo mundo.
Uma pergunta aqui para o nosso companheiro Hélio. Hélio, o que o Espiritismo fala para aquelas pessoas que pretendem cometer o suicídio na esperança de ter uma vida melhor ou mesmo se juntar aos entes queridos que já partiram? O que o Espiritismo fala sobre isso?
Que eles vão ter uma grande decepção, né? Uma grande decepção, porque isso poderá, inclusive, afastá-los muito mais do que eles imaginam, poderiam imaginar desse objetivo primeiro dele. A tendência é que ele vá se distanciar desse objetivo, e não pouco, distanciar muito desse objetivo, né? Que ele tenha um pouco de paciência, né? Submeta realmente às determinações de Deus, né? Para a sua evolução, ele faça a luta, procure se melhorar, porque lá na frente haverá recompensa para ele, né?
E como que o Espiritismo, Flávio, pode ajudar aí aquelas pessoas que se encontram em desgosto pela vida?
Um entendimento maior da vida, né? Que a gente comece a perceber que a vida vai além dos nossos problemas, que a vida vai além das circunstâncias que a vida nos impõe. A gente percebe que dentro da doutrina e essa ligação religiosa, essa proximidade com Deus, vai abrir os horizontes, ampliar as condições de visão da vida. E perceber que tudo é uma condição muito clara para nós, de causa e efeito, de ação e reação, que nós somos os artífices das nossas existências e que muitas vezes essas problemáticas que estamos enfrentando são causas que nós mesmos promovemos, que nós mesmos negligenciamos no passado. E através de um processo de oração, de atendimento e algumas formas que o Espiritismo coloca, as ações magnéticas, o tratamento dos passes, a frequência na casa religiosa através das palestras públicas, o Evangelho de Jesus, a gente acaba amainando, acaba atenuando todos esses problemas e a pessoa consegue estar um pouco mais fortalecida para o enfrentamento da vida, né?
9h52, estamos aqui hoje com o Samuel da Boa Nova. Nesse momento estamos conversando sobre as questões que envolvem o suicídio e também estamos aqui recebendo com muito carinho a equipe do CVV. Está aqui com a gente o Antônio Rossato, que é coordenador de divulgação do posto de Santo André do CVV, e o Milton Kagohara, que é o coordenador do posto do CVV de Santo André. Antônio, uma pergunta para você a respeito dessa questão que envolve aí a prevenção. Tem alguma forma de prevenir o suicídio, alguma maneira que a gente pode dar uma dica para o nosso ouvinte, ora, para prevenir o suicídio, faz isso, faz aquilo, tem alguma forma de prevenir?
Bom, o trabalho é chamado Centro de Valorização da Vida e Prevenção do Suicídio. A gente procura sempre chegar antes da pessoa chegar naquele ponto decisivo. Porque quando ela chega naquele ponto decisivo é mais difícil, né? Mas o que a gente sugere? Que a pessoa fale sobre o que ela está sentindo, que ela desabafe, que ela encontre alguém com quem ela sinta confiança e que ela desabafe. Ela precisa muito falar daquilo que ela está sentindo. E a maioria das pessoas não está dispostas a ouvir. O grande problema nosso é esse. Nós não ouvimos, todo mundo quer falar. E o CVV faz esse trabalho de ouvir a pessoa, receber ela como ela está se sentindo, aceitando-a integralmente, respeitando-a e acreditando na capacidade que ela tem de resolver o problema com os recursos dela, se ela for bem compreendida e se houver muito amor e empatia na relação que a gente está tendo com ela. A gente não interfere, não dá conselho, né? E o que cada um pode fazer fora do CVV é justamente isso, perceber que a pessoa não está bem, chegar nela sutilmente, chamar, convidar ela para conversar, né? Mostrar disponibilidade, olha, a hora que você precisar, eu estou aqui. Isso é importante, isso faz a diferença.
Deixa eu comentar com vocês aqui. É muito rápido, porque nós temos só mais 2 minutos de programa. O ano passado, o CVV editou, em conjunto com várias entidades, uma cartilha, Suicídio, uma Epidemia Silenciosa. Essa cartilha está, inclusive, ela é de free download, a Clarissa está colocando no nosso site aqui, para você que está na nossa audiência poder baixá-la. Ela tem um prefácio do André Trigueiro, que é um grande jornalista, inclusive. Mas uma pergunta para vocês, essa cartilha, ela focaliza, inclusive, o suicídio como uma epidemia. A cada 45 segundos, um suicídio no âmbito mundial, e aqui no Brasil, a cada 45 minutos, um suicídio. Isso é uma epidemia mesmo. Essa cartilha, qual é a ideia central dela, Milton?
É justamente divulgar o CVV, né? Mostrar que é desmistificar o suicídio e fazer com que a pessoa, o que o Antônio disse, é se abrir, falar sobre o suicídio. Então ela incentiva as pessoas a falarem, e falando sobre o suicídio, falando sobre aquilo que ela está sentindo, a gente acredita que diminui o... ameniza um pouco o pensamento suicida que a pessoa está tendo, né?
Muito bem, nós não temos mais tempo, infelizmente, mas eu quero deixar aqui hoje, a gente sempre costuma dizer para os nossos ouvintes, a gente, para os nossos convidados, pode sugerir uma leitura, e hoje a leitura, o livro de sugestão é essa cartilha que fala sobre suicídio, Uma Epidemia Silenciosa. Está disponível free download lá na internet, a Clarissa está colocando o link. Antônio, muito obrigado pela sua vinda aqui hoje.
Eu agradeço pela oportunidade. A gente já se sente em casa.
Claro, sucesso da família.
E é sempre bom falar sobre esse tema, porque a gente fala do Setembro Amarelo, mas as pessoas estão se matando o ano inteiro.
Perfeito.
Então acho que a lembrança do Setembro Amarelo é para que outubro, novembro, o resto do ano estejamos ligados nisso, né?
Milton, muito obrigado pela sua vinda aqui hoje também.
Claro. Não, só lembrar, amanhã, dia 10 de setembro, comemora-se o Dia Internacional de Prevenção ao Suicídio. E nós, do posto da Regional ABC, Santo André, São Bernardo, São Caetano, vamos fazer um evento na Praça da Matriz, em São Bernardo. Tá? Nós vamos soltar 500 balões.
Que bom, que horas?
Às 10 horas.
10 horas da manhã.
Às 10 horas em ponto, soltar esses balões.
500 balões.
500 balões. A gente vai chegar antes para encher, para preparar tudo às 10 horas em ponto. Vamos soltar esses balões em comemoração ao dia também, ao dia 10 de setembro, que é a prevenção ao suicídio.
Milton, muito obrigado pela vinda aqui hoje. Antônio também, muito obrigado. E a você que esteve conosco até agora, um agradecimento muito especial, e convidando você para estar conosco no próximo sábado, quando estaremos com o tema espiritualidade no trabalho. Estaremos recebendo aqui o companheiro Sérgio Bueno. Hoje estivemos com o tema livre, ou seja, temas que foram aí trabalhados pelos nossos ouvintes durante os últimos tempos, e agora nessa última meia hora com a equipe aqui do CVV de Santo André, que nos abrilhantou com esclarecimentos preciosíssimos sobre o valor da vida, sobre a prevenção do suicídio. Quero lembrar também que o nosso livro de recomendação hoje é a cartilha do CVV a respeito do suicídio, Uma Epidemia Silenciosa, e está lá para você na nossa página no Facebook fazer o download. Você fica por aqui na ABC agora com o Dalto e o Luiz Carlos Gimenez com o programa Causas Nobres. E às 13 horas vem aí o Miguel e o Virgílio com Encontro com o Divaldo Franco.
E uma boa semana para você, ouvinte.
ABC!
Calêndula Homeopatia, tradição de 24 anos de confiança e qualidade, fornecendo medicamentos homeopáticos, manipulação de fórmulas, fitoterápicos, essências florais e produtos naturais. A farmácia homeopática que está pertinho de você. Calêndula Homeopatia, Travessa Portugal, número 19, pertinho do Shopping ABC. Telefone 4438-6802. De segunda a sexta, até às 9 da noite. E aos sábados, até às 2 da tarde.
Pensou em construir ou reformar? A Casa Rossi tem tudo o que você precisa, dos materiais básicos até o acabamento. Na Casa Rossi você encontra qualidade, bom preço e um excelente atendimento. Aceitamos o Construcar e demais cartões de crédito. Também financiamos até 18 meses com cheques ou carnês. Casa Rossi, sua melhor opção para construir ou reformar. Rua Leonardo Fioravante, 130, Jardim Las Vegas, Santo André. Telefone 4451-7950. Visite nosso site www.casarossi.com.br.
Continue na ABC.
Daqui a pouco
tem mais. Todos os dias, à meia-noite, você ouve o programa Madrugada Especial com Valdecir Mattioli.
Alô, meus amigos, minhas amigas, aqui é o Valdecir Mattioli, o caboclão da madrugada. Eu estou aqui na Rádio ABC todas as madrugadas, tocando pra vocês o que tem de melhor na música sertaneja. Aguardo vocês à meia-noite. ABC.
Ao seu lado, com alegria e cidadania no ar. ABC. Otimismo, variedade, ao seu lado em todo lugar. Reportagens, muitas notícias, o que o ouvinte quer saber. Ao seu lado, Rádio ABC.